Boa noite, pessoal. Vamos iniciar nossa disciplina de medição e calibração na área de temperatura. Já quero começar pedindo desculpas, porque nós tivemos que mudar a data da aula, né? Nossa primeira aula seria na quinta-feira da semana passada, mas eu fiquei doente, sim. Inicialmente não sabia o que era, e depois, fazendo exame, descobri que eu estava com cálculo renal. E quem já teve isso sabe que é uma dor, é impossível, não tem remédio que segure esse problema. A minha sorte foi que, assim que eu soube, o médico já me passou uma medicação. E eu, no final de semana agora, no sábado, eu consegui expelir o cálculo, né? Expelir a pedra, naturalmente, sem precisar fazer cirurgia nem nada. E aí proporcionou estar aqui hoje, porque se isso não tivesse acontecido, possivelmente eu não estaria aqui hoje também. Mas tudo correu bem, eu consegui expelir o cálculo. É cálculo, dá muito em gente que faz cálculo, né? Então é isso aí. Mas e tá tudo bem, a gente já pode seguir o nosso curso aqui tranquilo. E aí eu pedi para jogar na terça para que a gente não ficasse muito atrasado no planejamento, né? Porque uma disciplina vai encadeando a outra, e se a gente fica muito atrasado, isso é um dominó, vai batendo em todo mundo, né? Vai causando problema daqui para frente. Então, conseguimos hoje, na terça-feira, vamos dar a aula que era de quinta. No calendário não teria aula na quinta-feira mesmo, que é dia 2, que é uma véspera de feriado e a gente evita porque muita gente emenda, enforca, e enfim. E aí na quinta que vem a gente continua normalmente. Vamos então iniciar aqui o nosso curso. Eu já deixei, vocês já devem estar especialistas nisso, né? A SBM deixa lá no ambiente do curso um material para que vocês possam pegar esse material e acompanhar. Então já tem lá a apostila e deve ter lá outros materiais que eu andei deixando lá, alguns docs e cheques e assim por diante. Vamos compartilhar aqui a nossa apostila para a gente já começar, sem delongas, nosso curso. Essa área de temperatura não só é uma área muito utilizada
Boa noite, professor. Boa noite a todos.
em diversos campos, boa noite, amigo, em diversos campos da metrologia, diversos campos industriais, mas ela é assim muito presente no laboratório de calibração, porque em tudo quanto é lugar, né, a gente vai encontrar um termômetro para muitas utilidades. Nós estamos aqui com duas turmas, a turma da metrologia industrial e a turma da medição de vazão. E a medição de temperatura é fundamental na medição de vazão. Então, a gente vai acabar vendo diversas aplicações na área da temperatura, de como efetuar a medição corretamente. E como fazer a calibração do instrumento também corretamente, né? Então, vamos seguindo. Aqui está o meu resuminho aqui para vocês me conhecerem mais. A gente tem também uma bibliografia que a gente vai utilizar aqui no curso. Os temas que nós vamos estudar aqui no curso, né? Vocês já fizeram as outras disciplinas, cálculo de incerteza, fundamentos da metrologia, foi comigo mesmo. E esses outros conhecimentos vão ser muito importantes aqui. Eu vou sempre procurar fazer uma revisão, lembrando, né, conceitos que já foram estudados por vocês, com outros professores. Eu vou estar sempre utilizando desses conceitos e fazendo uma revisão para que vocês relembrem, né? Mas basicamente o que nós vamos estudar é isso tudo aqui, ó. E aí vocês vão ver que o item 9 é um item que não, vamos dizer assim, não pertence ao escopo do curso. Um curso de calibração na área de temperatura não estuda ensaio em câmara climática. Mas eu trago ele porque, primeiro, a maioria não, todos os laboratórios da rede brasileira de calibração na área de temperatura costumam atuar no ensaio de câmara climática. Então, é um assunto que nós vamos conversar aqui, é um assunto polêmico, confuso, e o meu trabalho aqui é tentar clarear essa confusão. É por que que um laboratório de calibração faz um ensaio? Que diferença é o ensaio da calibração? Nós já conversamos isso lá em Fundamentos, mas como já faz tanto tempo, é sempre bom relembrar, né? Eu calibro apenas e tão somente instrumentos de medição. Eu só posso calibrar instrumentos de medição. Ninguém consegue calibrar algo que não seja um instrumento de medição. Então, nós até conversamos, sei lá, nos fundamentos, a gente não calibra uma cadeira, a gente não calibra água, a gente não calibra vergalhão, a gente não calibra café, a gente não calibra, porque nada disso é instrumento de medição. Então, recordando lá os fundamentos da metrologia, calibrar é o ato de descobrir as propriedades metrológicas e só possuem propriedades metrológicas instrumentos de medição. Então, eu só calibro instrumento de medição. Tudo que não for instrumento de medição, inclusive o instrumento de medição, eu posso ensaiar. Então, o que é o ensaio? O ensaio é o ato de você determinar propriedades físicas, químicas, biológicas daquele corpo, daquele objeto, daquele instrumento que você está estudando. Então, eu ensaio tudo, eu só calibro instrumentos de medição. Bom, entendendo isso, a gente começa a entender por que que a câmara climática. O que que é câmara climática? Câmara climática é um ambiente, um meio, onde eu tenho um controle de temperatura, de umidade. A câmara climática, eu não posso calibrar. Por que que eu não posso calibrar uma câmara climática? Porque a câmara climática não é um instrumento de medição. Você quer medir temperatura, você compra uma câmara climática? Ah, eu estou querendo medir a temperatura do meu laboratório, acho que eu vou comprar uma câmara climática. Não faz sentido, né? Você quer medir a temperatura, você compra um termômetro. E tem diversos tipos. Então, a câmara climática não é um instrumento de medição. Ela é um equipamento, mas não é um instrumento de medição. Então, se ela não é um instrumento de medição, eu não calibro. Se eu não calibro, então o que que eu faço? Eu ensaio. Por que que eu ensaio? Porque eu quero descobrir uma propriedade física, não metrológica, mas uma propriedade física da câmara climática. Qual a propriedade física? A distribuição de temperatura dentro da câmara climática. Então, a homogeneidade da temperatura dentro da câmara climática, como ela é distribuída dentro da câmara climática. Isso é muito importante para quem trabalha com câmara climática. A estufa é uma câmara climática. Nós chamamos de estufa, mas é uma câmara climática muito ruim, mas é uma câmara climática, é um ambiente onde eu tenho uma temperatura controlada. E a gente não calibra estufa, né? A gente ensaia a estufa. A confusão é pelo fato de que quem calibra, quem ensaia câmara
Achei
climática.
café colar.
Opa, opa, o microfone é aberto, pessoal. Vamos ficar atentos com o microfone aberto. Quem calibra uma câmara climática, quem ensaia a câmara climática, ensaia para descobrir o quê? A distribuição de temperatura. Se você procurar laboratório da Rede Brasileira de Calibração para fazer esse ensaio, vocês vão descobrir que os laboratórios que fazem esse ensaio são os mesmos que calibram o termômetro. E é essa confusão que é gerada. O laboratório, você contrata ele, ele vai lá fazer um ensaio na sua câmara climática, mas o laboratório é um laboratório que calibra termômetro. E muitas vezes, muitos laboratórios cometem o seguinte erro. te fornece um relatório de ensaio, que é o nome, com o título Calibração da Câmara Climática, ou Calibração da Estufa. Então, o laboratório chama o documento de calibração quando é um documento de ensaio. Então, por que que a metrologia tem tanto disso, hein? Tanta essa confusão, hein? Pô, o cara chama o nome errado, o outro faz a coisa e chama de nome errado. Por que que? Bom, isso também nós já discutimos bastante lá em Fundamentos. A metrologia, ela não é ensinada nos bancos escolares, né? E é isso que gera esse problema. Não há uma cultura metrológica implementada na formação dos profissionais. Então, você se forma em engenharia, se forma em técnico, não tem disciplina de metrologia, o que é uma pena. Mas fique sabendo, eu já contei isso para vocês, isso não é uma característica do Brasil, isso é uma característica do mundo. O mundo é assim. O mundo vai mudar? Vai mudar. Já vem mudando. A gente já tem, já encontra diversos cursos de engenharia aqui e ali, com uma disciplina ou duas de metrologia. É claro que à medida que a gente conseguir formar mais professores de metrologia, esse fenômeno vai acabar diminuindo, né? O fenômeno de não ensinar metrologia nas faculdades, nos cursos técnicos. Esse é o trabalho da Sociedade Brasileira de Metrologia. Um deles, né? É formar metrologistas com o intuito de quebrar esse processo de que eu faço um curso e não aprendo metrologia, não aprendo metrologia, vou trabalhar na indústria, vou trabalhar no meu dia a dia. Sou obrigado a me relacionar com a metrologia, mas eu não conheço metrologia porque ninguém me ensinou metrologia e assim vai. Então a ideia é a gente formar cada vez mais metrologistas para que com o tempo a gente consiga eliminar, varrer pelo menos aqui da indústria, essa forte carência, né, de conhecimento metrológico. Essa confusão, esse desconhecimento metrológico. E aí é que eu vou falar que é mais absurdo ainda. Ele está dentro dos laboratórios de calibração, está dentro da rede brasileira de calibração, está dentro da rede brasileira de ensaio. Quer dizer, a gente encontra erros nos certificados de calibração da rede brasileira de calibração. Erros que eu já comentei com vocês, erros do tipo, eu vou calcular a tendência e chamo a tendência de erro. Nós vamos reviver tudo isso aqui na prática, né? Porque o nosso objetivo, o grande objetivo nosso, é entender o que é a temperatura, como se mede, quais são os instrumentos que a gente pode utilizar para medir temperatura e como calibrá-lo e como gerar o certificado de calibração, enfim. Então é isso que nós vamos estudar aí nesses nove, na verdade, oito itens, né? Porque o primeiro item são as referências. E aí eu trago algumas que vocês já conhecem, o próprio Introdução ao GAN, o GAN 2008, quer dizer, essas duas publicações dão conta do cálculo de incerteza. O Sistema Internacional, que é fundamental para nós metrologistas, é o sistema científico, é o sistema que dá sustentação às nossas medições. O Vocabulário Internacional de Metrologia, que é o nosso dicionário. Nós estamos na versão 2012, mas a gente acredita que esse ano sai a versão 2026, que seria o VIN4. E nós temos outros documentos, como esse DOCSEGECRE. A SEGECRE, vocês conhecem, eu já mostrei isso para vocês, mas ao longo do curso eu vou mostrar de novo. A SEGECRE tem uma página, né? Uma página da SEGECRE que fica dentro do site do Inmetro. A SEGECRE pertence ao Inmetro. É sempre bom lembrar isso, né? Que muita gente pensa que a SEGECRE é um organismo à parte. Não. É uma coordenação do Inmetro. E a SEGECRE é o organismo responsável pelo ILAC. O ILAC é aquele tal Instituto Internacional, Laboratório Internacional de Acreditação. É o órgão máximo de acreditação. Seria o BIPM da acreditação, né? O ILAC é o órgão máximo, e ele delegou aqui no Brasil a SEGECRE para que representasse ele. Então, a SEGECRE é a coordenação que acredita os laboratórios da Rede Brasileira de Calibração e de Ensaio. E a SEGECRE, que agora, nos dias 28, 29 e 30 de abril, está fazendo um evento muito importante, que é o ENOAC. ENOAC é o Encontro Nacional de Avaliação da Conformidade, onde ela reúne diversos laboratórios, diversos avaliadores, durante 3 dias aqui no Rio de Janeiro. Geralmente o ENOAC é no Rio, porque é a sede do Inmetro, mas já foi em São Paulo também. Mas esse ano vai ser no Rio, no dia 28, 29 e 30. É a Sociedade Brasileira de Metrologia que está organizando esse evento. Se vocês entrarem no site da Sociedade Brasileira de Metrologia, vocês vão ter maiores informações lá no site. É um evento produzido pelo Inmetro, mas ele é organizado pela Sociedade Brasileira de Metrologia. Então, o DOCSEGEC número 9 é um DOCSEGEC muito interessante. Recomendo muito que vocês baixem lá no site da CEGEC, todos esses DOCSEGECs. O 9 é valiosíssimo, todos são importantes. Tem o DOCSEGEC 9, que vai falar de temperatura e umidade, serviços de temperatura e umidade. É muito importante ele, porque ele não fala só do serviço de maneira burocrática, não. Ele fala dos aspectos técnicos importantes. Orientação para a realização de calibração de transmissores de temperatura é o DOCSEGEC 26. Transmissor de temperatura, o que que é? Um indivíduo que recebe um sinal de temperatura, mas transmite um sinal elétrico. São os transmissores de temperatura. Você pode acoplar esses transmissores de temperatura junto a um termopar, junto a um PT100. Nós vamos estudar tudo isso aqui. E aí, o termopar e o PT100 estão lendo temperatura, mas o sinal que está sendo transmitido é um sinal elétrico. E esse sinal elétrico vai chegar até um indicador de temperatura, que vai pegar esse sinal elétrico e vai converter de novo em temperatura. Então, é uma maneira de você transmitir o sinal, sabe? Você tem aqui calibração de calibradores de temperatura com bloco. O bloco é o bloco seco, é o DOCSEGEC 32. Você tem aqui orientações para calibração de indicadores e simuladores de temperatura. Isso é muito importante na área da temperatura. A eletrônica avançou muito e a gente utiliza muito esses indicadores e simuladores de temperatura. Indicadores é aquela eletrônica que recebe o sinal elétrico e transforma em temperatura. É um displayzinho que vai receber o sinal elétrico e vai colocar lá o valor da temperatura. Esses indicadores, por exemplo, estão nos termômetros digitais. Todo termômetro digital tem um indicador de temperatura. Só que esse indicador de temperatura, ele está preso, né, acoplado ao elemento sensor do termômetro. Mas ele pode estar solto, ligado a um fio, evidentemente, mas solto no painel. E você está vendo lá a temperatura. Os simuladores, não. Os simuladores, como o nome diz, eles simulam. É muito importante. Nós vamos trabalhar bastante com essa questão dos simuladores no nosso curso aqui. Eles simulam. Então, eles geram. Eles geram um sinal se passando por um termômetro, sabe? Nós vamos ver isso mais à frente. É o DOCSEGEC 50. Então, tem muito material no site na página da CEGEC, no site do Inmetro. Esse aqui é meu livrinho junto com o meu amigo Pedro Paulo, que é o professor de vocês de cálculo de incerteza. Nós tiramos muito exercício e muita teoria desse livro. E aqui nós já vamos iniciar, sem delongas, né? Já em fazer a curva de calibração. Por que que a gente vai iniciar o nosso curso aprendendo a fazer uma curva de calibração? Porque esse é o padrão ouro, é o padrão de excelência toda vez que você for calibrar um instrumento. Quando você vai calibrar um termômetro, qualquer instrumento, no caso nosso aqui é um termômetro. Quando você vai calibrar um termômetro, você vai usar um termômetro padrão. Esse termômetro padrão, ele é calibrado em alguns pontos. Deixa eu mostrar aqui um certificado de um termômetro padrão aqui. Aqui, ó. Olha aqui, ó. O certificado, ampliei aqui para você ver. Isso aqui é o certificado do nosso termômetro padrão que nós vamos adotar aqui no nosso curso. Aonde está a coluna objeto é o valor lido pelo nosso termômetro padrão. Onde está escrito padrão é o valor lido pelo padrão que calibrou o nosso termômetro padrão. Observa que o nosso termômetro padrão está aqui, ó, é uma termorresistência de platina, é um PT100 a quatro fios. Nós vamos estudar tudo isso. O que é um PT100 a quatro fios, o que é um PT100 a três fios, o que é um PT100 a dois fios, quase não existe mais hoje PT100 a dois fios. não faz muito sentido, mas PT100, PT quer dizer o quê? PT é a sigla de platina. Então é um termômetro de platina, por isso PT. E por que 100? Porque a 0 graus, a resistência da platina desse termômetro é 100 ohms. Por isso que ele chama-se PT100. Por que há quatro fios? Porque dessa resistência de platina saem quatro fios. Você pode fazer um PT100 saindo três fios. E por que quatro, três? Por que que não sai só dois fios? Bom, a gente vai estudar isso mais detalhadamente. Mas para já esclarecer logo de cara, já que o nosso padrão é um PT100, né? Então é melhor já falar um pouco mais sobre isso. O número de fios causa um problema na medição com o PT100. Se o PT100 é um termômetro de platina, significa que dentro dele tem um fio de platina. E como é que ele lê a temperatura? A temperatura muda, aquecendo ou esfriando, né? Aumentando ou diminuindo. E nessa mudança de temperatura, muda o valor da resistência elétrica da platina. Então, eu posso, através de uma tabela, que eu ainda vou mostrar para vocês aí mais para frente, relacionar a resistência lida na platina com a temperatura. Então, o termômetro, a termorresistência, é um termômetro que mede através da mudança da resistência, no caso, como é PT, da platina. Eu posso ter termômetro de resistência que, ao invés de platina, usa cobre, usa níquel, mas o mais comum, o que mais nós usamos na indústria, porque é o melhor, é o da platina. Beleza. Então, como é que eu faço para ler a resistência lá do PT100 da platina que está dentro do termômetro? Bom, eu ligo a essa platina, né? Eu não, né? O fabricante do PT100 liga a essa resistência de platina fios. Se ele ligar dois fios, o que que eu faço com esses dois fios? Eu pego esses dois fios, ligo no multímetro e leio a resistência. Só que quando eu leio a resistência da platina, vem junto na leitura a resistência dos dois fios que eu liguei. Então, ao invés de eu estar lendo a resistência da platina, eu estou lendo a resistência da platina mais a resistência dos dois fios que eu precisei ligar para poder fazer a leitura da resistência. Então, um PT100 a dois fios é um termômetro que está sujo, está manchado, tem uma interferência da resistência dos dois fios que ligam a platina até o multímetro para eu poder ler. Poxa, tem um jeito da gente acabar com isso? Tem. Então, o ser humano, o que que ele fez? Ele elaborou um leitor de resistência, um multímetro ou um indicador, que ao ler a resistência, quando eu ligo essa platina a três fios, o circuito que vai ler a resistência da platina ligada a três fios, então da platina, ao invés de sair dois fios, saem três fios. Eu vou mostrar para vocês esse circuito, essas coisas eu vou mostrar mais à frente. Mas eu estou só falando em termos conceituais, para que vocês entendam mais ou menos o que é um PT100. Há três fios, saem dele, da resistência, três fios. O circuito que vai ler a resistência agora é um circuito trabalhado, montado, para quê? A resistência dos três fios, dois fios anulam a resistência. E eu só tenho a interferência da resistência de um fio. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque antes dois fios interferiam na resistência. Agora, eu tendo um PT100 a três fios, a resistência de dois fios é anulada nesse circuito que está lendo, e sobra só a resistência de um fio. Então, melhorou muito. Ao invés de eu estar sujando, né? Quando eu digo sujando, é interferindo, é lendo uma resistência, porque eu queria ler uma resistência pura, eu queria ler a resistência só da platina. Mas quando eu ligo a dois fios, eu leio a platina mais a resistência dos dois fios. Quando eu leio a três fios, eu leio a platina mais a resistência de um único fio. Só que para isso funcionar, eu tenho que comprar um indicador ou um multímetro que lê resistência a três fios. Ok? Por quê? Porque esse indicador ou esse multímetro vai ter um circuito tal que interfere, anula a resistência dos dois fios, só sobrando a do terceiro. E o PTCem a quatro fios? Essa é a maravilha de todos, porque da resistência de platina saem quatro fios e o ser humano construiu um multímetro, construiu um indicador de PTCem a quatro fios, que ao chegar à informação da resistência através desses quatro fios, o circuito que está lendo, que é um circuito próprio para PTCem a quatro fios, ele anula a resistência dos dois fios par a par. Então, se eu anulo a resistência dos dois fios, eu acabo lendo a resistência pura da platina, sem a interferência dos fios. É por isso que nós dizemos que um PTCem a quatro fios é um termômetro chamado semipadrão. Na verdade, ele é o padrão do laboratório, mas semipadrão porque existem termômetros ainda melhores do que o PTCem a quatro fios, que é esse que, por exemplo, eu usei aqui na calibração. Está vendo que esse termômetro ele lê com três casas? E o PTCem a quatro fios, que já é um termômetro maravilhoso, ele só lê com duas, só lê. Pô, ler temperatura com duas casas já é maravilhoso, né? Quem é esse termômetro que lê com três casas? Que sujeito é esse? É o PT25. É um termômetro de platina, só que a resistência da platina a 0 graus não é mais 100 ohms, é 25 ohms. Esse nós chamamos de super padrão ou de padrão primário de temperatura. É um termômetro de excelência, eu vou falar dele com vocês, sobre ele. Só para vocês terem uma ideia, é um termômetro que hoje, se você comprar ele com o certificado de calibração, é R$ 40.000. E um PTCem a quatro fios? Bom, o PTCem a quatro fios sozinho, sem o leitor, só ele, com o certificado de calibração, é 3.500 por aí. Então a diferença é muito grande, né? Um custa 40 mil, o outro custa 3.500. E o que custa 3.500 é um baita de um termômetro, que é o PTCem a quatro fios. Agora tu imagina esse aqui. Por quê? Para eu ganhar mais uma casa. Olha, medir temperatura, gente, com uma casa decimal já é muito bom. Com duas, que é o caso do PTCem a quatro fios, é espetacular. Com três, é coisa do outro mundo. Por isso que ele é caro, por isso que o termômetro é caro. 40 mil num termômetro não é brincadeira, né? E, então é isso. Esse aqui é um certificado de calibração do nosso termômetro padrão, o termômetro que nós vamos usar como padrão para calibrar todos os termômetros do nosso curso. Todos os exercícios que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer usando esse termômetro padrão. Beleza. Mas o que que isso tem a ver com a curva de calibração? Bom, tem a ver que, como eu uso um termômetro padrão, e eu calibrei ele no ponto menos 20, menos 15, menos 12, menos 10, menos 8, menos 5. Eu calibrei ele nesses pontos. Como é que eu faço para descobrir a tendência do termômetro, a incerteza do termômetro, se eu estou utilizando ele num ponto que não tem no certificado? Eu calibrei ele em menos 8 graus. Só que eu estou fazendo, utilizando ele no ponto menos 6 graus Celsius. Tem 6 graus Celsius negativo aqui no certificado? Não tem. Então, como é que eu vou achar a tendência do meu termômetro no ponto menos 6, se não tem aqui no certificado? Então, esse é o objetivo, opa, o objetivo de se montar uma curva de calibração. A gente, na curva de calibração, como vocês podem ver aqui, a gente monta um gráfico que relaciona o eixo Y com o eixo X. Quem a gente coloca no eixo Y? O valor do padrão. Não é o nosso padrão, não. É o padrão que calibrou o nosso padrão. É, vamos chamar de padrão do padrão. E no eixo X, quem a gente coloca? Os valores do instrumento que eu quero fazer a curva de calibração. Nesse exemplo aqui, eu estou fazendo uma curva de calibração de uma balança. Mas nós não vamos fazer de balança, nós vamos fazer de termômetro, porque o nosso curso é de termômetro. Mas então, eu, diante de um certificado de calibração, de qualquer instrumento, eu posso fazer uma curva de calibração dele, que é um gráfico relacionando o valor do padrão, que calibrou ele, com o valor do instrumento lá no certificado. E o objetivo qual é? É, através de um gráfico, perceber que o comportamento do instrumento é um comportamento linear. Porque a maioria dos instrumentos tem um comportamento linear, mas não todos, mas a maioria. Então, se ele tem um comportamento linear, você pede o Excel para passar a melhor reta por esses pontos experimentais. O Excel passa essa reta e te fornece, nós vamos fazer esse exercício já já, te fornece a equação dessa reta. E quando eu começar a usar a equação da reta, eu estou substituindo os pontos experimentais que eu obtive lá do certificado de calibração. Estou substituindo os pontos experimentais por esta equação, porque esta equação representa o comportamento da reta. É uma boa aproximação tomar como comportamento do meu instrumento a reta, ao invés dos pontos experimentais? Bom, aí a resposta a essa pergunta vai depender muito do instrumento. Se o meu instrumento tiver uma boa linearidade, o que é um instrumento com boa linearidade? É ele ter um pequeno erro de linearidade. Se o erro de linearidade for pequeno do meu instrumento, vai ser uma ótima aproximação. Substituir os pontos que são discretos, né? Vocês perceberam que esses pontos são discretos. O que é pontos discretos? São valores únicos. Ele não é como a reta. Está vendo que a reta é contínua? Essa equação descreve o comportamento contínuo dessa reta. Esses pontos experimentais, comportamento discreto. Então, eu estou transformando um comportamento discreto num contínuo. Eu estou fazendo uma aproximação. E toda vez que eu faço uma aproximação, melhor será essa aproximação se a incerteza dessa aproximação, que nós chamamos incerteza do ajuste, for cada vez menor. Se a reta passar pelos pontos experimentais perfeitamente, quanto que vai valer a incerteza do ajuste? Zero. Porque a reta passou perfeitamente pelos pontos experimentais. Vocês acreditam que isso é possível? Um dia uma reta passar perfeitamente por pontos experimentais? Nunca. Nunca. Agora, se a reta passar muito bem pertinho dos pontos experimentais, ou seja, o seu erro de linearidade for pequeno do instrumento, a gente vai ter um ótimo ajuste, vai ter uma incerteza muito pequena e a gente vai matematizar o comportamento do meu instrumento através dessa equação. E lembra, o X é o valor lido no meu instrumento, o Y é o valor lido no padrão. Então, fazer uma curva de calibração é a metodologia ouro numa calibração. Todo laboratório que se preze vai fazer uma curva de calibração do seu padrão. Isso é uma exigência, por exemplo, do laboratório da Rede Brasileira de Calibração. É uma exigência da CEGECA. Fazer a curva de calibração do padrão que você vai usar. Não é do instrumento que você está calibrando, não. É do padrão que você vai usar. Eu posso fazer a curva de calibração do instrumento que eu acabei de calibrar? Claro que pode. Você pode fazer a curva de calibração de qualquer instrumento. De qualquer instrumento. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que é fundamental fazer a curva de calibração do padrão. Se depois tu quer fazer do instrumento, ok. Mas do padrão é fundamental porque ela vai te permitir interpolar, achar valores. Então agora, se eu sei essa equação e sei que o valor de x é o valor lido no meu instrumento, eu pego o valor lido no meu instrumento, coloco no lugar do x, vou descobrir o y, ou seja, vou descobrir o valor do padrão. Por que que eu quero saber o valor do padrão? Porque o padrão representa o quê? O padrão é o representante aqui na Terra do valor verdadeiro. Vocês sabem que a gente é impossível conhecer o valor verdadeiro. A gente não consegue conhecer o valor verdadeiro. Por mais metrologia que eu utilize, por mais técnica que eu utilize, o valor verdadeiro eu nunca vou descobrir. Mas eu posso descobrir um valor muito próximo a esse valor verdadeiro. Quem me dá esse valor muito próximo? Os padrões. Então, o padrão é tudo na metrologia, porque ele é o melhor instrumento, o instrumento que vai me dar o resultado mais próximo desse valor verdadeiro que eu não conheço. Mas eu consigo me aproximar dele através do padrão. Então, é isso. Erro de linearidade é a maior distância no eixo Y entre o ponto experimental e a reta. Vocês estão vendo que tem uma distância aqui, que tem uma distância aqui, uma distância aqui, uma distância aqui. Mas por que que eu escolhi esse? Porque esse aqui é a maior distância. Isso é o erro de linearidade. Então nós vamos já aprender a fazer uma curva de calibração e descobrir o erro de linearidade do nosso instrumento. E mais, nós vamos também aprender como a gente avalia se o nosso instrumento, o nosso padrão, tem um erro de linearidade pequeno ou grande? O que que é ter um erro de linearidade grande? Vamos ver já já isso. Bom, essa teoria sobre a curva de calibração e como se calcula a incerteza dessa curva de calibração, essa teoria está no DOCSEGEC 14, que é um DOCSEGEC que fala sobre pressão, não fala sobre temperatura. O DOCSEGEC 17, que fala também sobre pressão. E no ISOGAN, o próprio ISOGAN tem essa teoria. Eu peguei do DOCSEGEC 14 ou 17, os dois têm, porque esse DOCSEGEC ele fala dessa teoria de maneira mais didática. Por isso que eu peguei lá. O ISOGAN fala de maneira pouco didática. Bom, o que que a gente quer? A gente quer montar um gráfico, desse gráfico ajustar uma reta, dessa reta solicitar o Excel, né, a equação dessa reta. A equação dessa reta é descrita por essa equação aqui, ó. P de referência. Se você quiser transformar isso para a nomenclatura da temperatura, seria T de referência. A temperatura de referência é igual os coeficientes angular e linear da reta. O A e B são os coeficientes angular e linear da reta, vezes o T indicado. TI é a temperatura, seria, no nosso caso, a temperatura indicada. Por que que está P e não está T? Porque, como eu peguei do DOCSEGEC, o DOCSEGEC 14 fala sobre pressão. Por isso que ele usou a letra P. A gente aqui poderia usar a letra T. Não importa. O que importa é vocês entenderem que o P de referência é o valor lido no padrão. E o PI é o valor indicado pelo instrumento. Isso é que é importante. Se eu vou usar P, T, não importa a letra que eu vou usar, não importa o que significa. Aqui é o valor do padrão, a valor de referência do que é o padrão que dá, e o PI é o valor lido no instrumento. Quando a gente pedir para o Excel fazer, construir o gráfico e fornecer a equação, ele não vai colocar P, ele vai colocar Y igual a A mais BX. O X vai ser o valor lido no instrumento, vai ser o PI, e o P de referência vai ser o Y. Então, ele vai mudar a letra. Por isso que a gente tem que entender o que significa, e não a letra. A letra pode ser qualquer uma. O importante é saber o que está significando. Bom, essa equação é a equação para a gente calcular a incerteza desse Y, ou seja, a incerteza desse ajuste. E a equação é essa aqui, ó. Esse 1 ao quadrado a gente poderia tirar. Mas eu peguei do jeito que está lá no DOC 14. É U de A ao quadrado. O que que é U de A? U de A e U de B são as incertezas do coeficiente A e B. Mais o valor indicado no instrumento ao quadrado, que é o PI. No nosso caso é o X ao quadrado, que é o valor indicado no instrumento. Mais duas vezes o valor indicado no instrumento vezes o produto da incerteza de A vezes a incerteza de B vezes R de AB. O que é R de AB? É o coeficiente de correlação entre os coeficientes A e B. Por que que tem coeficiente de correlação? Imagine que a correlação. O que é correlação? Bom, correlação é a ligação entre duas variáveis. O quanto que o A está ligado ao B, o quanto que o coeficiente de linearidade está ligado ao coeficiente angular da reta. O que que está ligado? Está ligado é o seguinte: é o coeficiente de linearidade é o ponto onde a reta corta o eixo Y. Deixa eu ver aqui, ó. Se essa reta você descesse ela cortaria o eixo Y, sabe aonde? Nesse ponto, 1,214416. 1,214416 é a distância entre a reta, cortando o eixo Y, e o zero. Então, isso aqui é o coeficiente de linearidade. E o que que é o 1,030765? É a tangente desse ângulo aqui, ó, de inclinação. É o coeficiente angular da reta. Então, observa que a reta, ela tem, a angulação da reta, ela tem uma ligação intrínseca com o ponto onde a reta corta o eixo Y. Se eu pegar essa reta e inclinar ela aqui, ó, mexer com ela, é possível que essa parte suba me dando um outro coeficiente A, ou seja, se eu mexer no B, isso vai implicar a mexida no A. Se eu mexer no A, ou seja, se eu pegar essa reta e fizer assim, olha, eu vou subir e pedir para ela cortar aqui em cima. É possível que nessa mexida eu mexa com o ângulo também. Eu digo é possível porque eu posso subir com essa reta para ela cortar aqui em cima no ponto 20 sem mexer com o ângulo. De que maneira? Eu vou subindo paralelamente aqui, ó. Ela não vai mexer o ângulo. Mas eu posso também mexer no A, ou seja, no coeficiente linear da reta, e isso mexer com o ângulo. Então, existe uma correlação, é isso que a teoria quer dizer. Existe uma correlação entre A e B. Eu posso facilmente mexer em A e isso alterar o B. Posso facilmente mexer o B e isso alterar o A. Então, quem é que mede essa correlação? O coeficiente de correlação. Quando essa correlação é máxima, quando esse R de AB vale 1. Quando essa correlação é mínima, é quando ele vale 0. Então, se vocês colocarem 0 aqui no R de AB, esse termo todo vai desaparecer. E olha só como é que fica a fórmula da incerteza do ajuste. Um termo ao quadrado mais um termo ao quadrado. Essa fórmula é a fórmula que a gente conhece bastante, né? Eu quero propagar a incerteza. Como é que eu faço? A incerteza de um ao quadrado, mais a incerteza do outro ao quadrado, mais a incerteza do outro ao quadrado. Aí eu vou e tiro a raiz. Essa é uma forma clássica. Por que que não está desse jeito aqui? Porque quando você combina as incertezas, somando ao quadrado e tirando a raiz, é porque no fundo, no fundo, não há correlação entre essas variáveis. A correlação é zero. Por isso que não tem esse termo duas vezes, não sei mais o que, não sei mais o que lá. Agora, quando a correlação não é zero, que é o nosso caso aqui, aí vai aparecer essa perna aqui, ó. Então é por isso que a equação passa a ser desse jeito, né? Agora, como é que eu calculo a incerteza de A, a incerteza de B, a correlação? Como é que eu calculo essas coisas todas? Bom, o próprio Doc Segecli já colocou todas as fórmulas. O que que eu fiz para facilitar a mim e a vocês? Eu peguei essas fórmulas todas e digitei numa planilha Excel. E eu vou mostrar essa planilha Excel para vocês agora, fazendo esse exercício 2.1. Esse exercício 2.1, o que que é? É a gente montar a curva de calibração do nosso termômetro padrão. Não se esqueça, pessoal, toda vez que a gente tiver um certificado de um padrão nosso, esse nosso instrumento padrão, ele é no certificado, o objeto. Por quê? Porque se ele está sendo calibrado, ele está sendo calibrado por um padrão. Então, todo padrão, quando entra no laboratório para ser calibrado, ele é rebaixado ao objeto. Por quê? Porque ele encontra um padrão melhor do que ele, que é o padrão que vai calibrar ele. É o que nós chamamos aqui de padrão do padrão, entende? Então, tenha isso em mente. Por quê? Porque muita gente se confunde na hora de fazer a curva de calibração. Pega o valor do padrão e coloca no eixo X, como se fosse o objeto, mas ele não é o objeto. Esse padrão aqui, ó, não é o nosso instrumento. O nosso instrumento está aqui, ó. O nosso instrumento é um objeto. Então, vamos fazer o tal do exercício 2.1. Quer dizer, nós já começamos o curso já fazendo o exercício. E aí eu vou pegar aqui a planilha para a gente fazer o exercício. Está aqui, ó, o certificado, eu trouxe aqui para a planilha. Essa planilha, gente, eu vou, ao término do curso, eu vou enviar para vocês, porque vocês vão ter todos os exercícios resolvidos aqui na nossa planilha. Então, eu tenho aqui o certificado, e agora eu vou digitar esses valores aqui na planilha. Eu montei uma planilha, já digitei, tá vendo? Para a gente não perder tempo digitando. Mas eu montei uma planilha com todas aquelas equações. Todas aquelas equações. Incerteza de B, incerteza R de AB. Tá vendo? Olha a correlação aqui, ó. 0,37474. Ah, o coeficiente de correlação pode ser negativo? Pode. A correlação pode ir de menos 1 até mais 1. Então ele pode ser negativo. Poxa, mas ele está baixinho? Está baixinho. O que que significa isso para a gente? Que a correlação, nesse caso aqui do nosso termômetro, nesse tipo de termômetro, a correlação entre A e B foi uma correlação fraca, não foi uma correlação forte. Forte é quando ele está perto de 1 ou menos 1. Fraca é quando ele está perto de 0. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, digitei todos os valores aqui. Observa, a primeira coluna é sempre o instrumento que deseja fazer a curva de calibração. Então, essa primeira coluna é o nosso X. É o nosso X. Deixa eu colocar aqui para vocês não esquecerem. É o nosso X. Essa é a nossa primeira coluna. Sempre vocês vão digitar na primeira coluna o instrumento que desejo fazer a curva de calibração. Qual é o instrumento que eu desejo fazer a curva de calibração? O objeto, que é o meu padrão. Ok. Na coluna Y, a segunda coluna, o que é que eu vou digitar? Valores do padrão utilizado, ou seja, o padrão que calibrou o meu padrão. Eu vou digitar aqui. No momento que vocês digitarem isso, como a planilha já está pronta, o que que ela vai fazer? Ela vai sair calculando tudo, ó. Ela calculou o A, ela calculou o B, ela calculou o N. O que que é o N? O número de pontos experimentais. O número de pontos experimentais. Esse é o N. O Excel dá esse erro que eu não entendo, mas está aqui o N. Número de pontos experimentais. Ou seja, esse termômetro. Ele foi calibrado em 13 pontos. Olha que maravilha. 13 pontos. O que mais? Bom, aqui são todas aquelas equações, aqueles cálculos para descobrir isso, que é o que a gente quer descobrir isso. Vou botar aqui em amarelinho. A incerteza do ajuste. É isso que a gente quer descobrir. Então, ele já vai, a planilha já vai automaticamente calcular isso para vocês. Olha aqui, ó. Em cada ponto eu tenho a incerteza. Por que que eu deixei esse aqui em amarelo? Porque é muito comum, não é obrigatório, só é comum a gente calcular a incerteza do ajuste ponto a ponto e ficar com o maior. O maior é esse aqui, ó. Podemos usar a maior incerteza da lista como incerteza do ajuste. Então eu peguei a maior. Isso traz uma comodidade para você não ficar pegando incerteza ponto a ponto, sabe? Você pega a maior. A maior atendeu todo mundo, não é? Ela é a maior, atendeu todo mundo. Beleza. Qual é o grau de liberdade da incerteza do ajuste? Lembra isso da teoria lá de cálculo de incerteza? É, você tem que a toda incerteza está associada a um grau de liberdade. Como calcular o grau de liberdade da incerteza do ajuste? É facílimo. É o número de pontos experimentais. Olha aqui, ó, 13. Menos 2. Ah, por que menos 2? Porque quando a gente está fazendo a curva de calibração, a gente está fazendo a curva de calibração ajustando por uma linha reta. E a linha reta, ela tem dois coeficientes, A e B. Deixa eu fazer esse gráfico aqui, que vocês vão entender melhor. Eu vou fazer o gráfico da curva de calibração desse nosso termômetro padrão. Como é que eu faço? Eu marco ele todo, tá vendo? Eu marquei todos os pontos. Venho aqui em inserir. Ó, marco todos os pontos, venho aqui inserir. E aqui inserir, o que é que eu faço? Eu peço para inserir um gráfico. Eu vou escolher esse de bolinhas. Por quê? Porque eu não quero ajustar a reta. Eu quero só os pontos experimentais, depois eu vou ajustar. Então, eu vou trazer ele aqui para baixo, para ele não ficar aqui atrapalhando a gente, aqui em cima. Olha lá. Nosso gráfico. Eu vou agora dar uma arrumada nele. Então, eu vou colocar em negrito aqui. Botar num tamanho 12 para ficar melhorzinho. Ele está num tamanho muito pequenininho. É, a gente pode puxar ele aqui para o ladinho para ele ficar mais ajeitado. Está aqui a curva de calibração. Aí o que que eu vou fazer? Botar título, né? Então ele vai ter um título aqui chamado curva de calibração do PT100 padrão do curso. É, esse PT100 é padrão do curso. A gente vai usar ele para tudo. Vou pedir aqui o título de eixo e vou colocar aqui, ó, nesse eixo. Valores vindo no PT100 padrão do curso. Ele está aqui em grau Celsius. Aqui eu dou dois cliques. e coloco valores dentro do padrão. Calibrou. Ele calibrou. Ficou muito grande, né? Ele calibrou o medo descendo. Vou fazer uma coisa para diminuir aqui. Eu vou diminuir o tamanhozinho dele para 10, para ficar melhorzinho. Tá ele aqui, ó. Acho que eu vou diminuir esse tamanho aqui. Ficou, vou passar para 11. Ficou melhor agora. Ó. Esse daqui. É. Belezuras, né? Olha aí. Tá aí o nosso gráfico. Aqui eu tenho os valores lido no PT100 e aqui eu tenho os valores lido no padrão. A gente, se quiser, pode baixar um pouquinho aqui. Ó, ficou mais bonitinho, tá vendo? Bom, mas cadê a reta? Cadê a tal reta? Então, como é que eu faço a reta? Depois que eu monto a curva de calibração, eu clico num botão qualquer aqui do mouse, qualquer um botão do mouse, não, um botão aqui do gráfico, cliquei, ele marca todo mundo. Com o botão direito do mouse, eu clico e boto adicionar linha de tendência. Na hora de adicionar ele por padrão, né, o Excel já vai adicionar uma reta e eu vou pedir a equação e o R ao quadrado dessa reta. E aí ele me deu aqui a equação e o R ao quadrado dessa reta. Está aqui. Bom, o que que é o R ao quadrado? O R ao quadrado me demonstra a qualidade do ajuste. Quando o R ao quadrado é igual a 1, significa que a reta passou perfeitamente pelos pontos experimentais. Então, a qualidade do ajuste é excelente. Quando o R ao quadrado é zero, significa que a reta passou a quilômetros dos pontos experimentais, ou seja, a qualidade do ajuste foi péssima. Péssima, péssima, péssima. Então, o R ao quadrado é igual a 1, a gente está acreditando que o ajuste foi maravilhoso. Mas não é verdade, porque a gente tem que formatar essa célula antes de fazer qualquer julgamento. Então, eu vou dar dois cliques aqui, vai abrir aqui, eu vou formatar para número. E vou pedir para que a minha equação tenha seis casas. Por que seis casas? Por que que você quer ter seis casas? Bom, pode ter seis, pode ter sete, pode ter oito. Eu, ao longo da experiência mesmo, né, da vivência, eu percebi que quando você tem seis casas, cinco, seis ou mais, o ajuste, a equação te dá valores melhores, valores mais próximos do real. Se você eu pegasse aqui essa equação, desse dois cliques e colocasse uma casa, olha só o horrível que ia ser. Entende? É, os coeficientes iam ter um arredondamento tão grosseiro que ia ficar péssimo. Então é por isso que a gente pede pelo menos seis casas. Mas você pode colocar mais, hein? Pode colocar mais casas. É que também colocando demais fica um exagero, sabe? Uma equação em 300 casas decimais também não precisa. 6 é um bom número, você pode colocar 7, 8, não tem problema. E olha só, mesmo arredondando para 6, o R ao quadrado continua sendo 1. Significa, Alexandre, que o ajuste é perfeito. Calma. Não existe ajuste perfeito. Significa que o ajuste é muito bom. Mas se eu pegasse esse cara aqui e ao invés de pedir duas casas, eu pedisse 20 casas, vocês vão ver que o R ao quadrado agora não é mais um, tá vendo? Pô, não é um, mas é quase isso. Então, o R ao quadrado sendo um com seis casas, significa que o ajuste é muito bom, mas não tem perfeito. Perfeito seria eu colocar infinitas casas para o R ao quadrado e só dar um, né? 1,00000. Aí seria o que a gente poderia chamar de perfeito. Então, tá aqui, ó. Fizemos a curva de calibração, temos a equação. E como eu utilizo essa equação? Bom, primeiro que essa equação eu vou utilizar sempre ao lado da incerteza. No caso, eu vou adotar a maior das incertezas. Está aqui. Então, essa seria a minha incerteza, é a nossa incerteza do ajuste. Outra coisa, eu vou usar essa equação interpolando. Então, por exemplo, eu não calibrei o termômetro no ponto 30 graus, está vendo? Eu calibrei ele no 10, no 20, depois pulei para 50. Então, qual seria o valor verdadeiro se eu calibrasse ele no ponto 30? Bom, se eu calibrasse ele no ponto 30, qual seria o valor verdadeiro? Aí eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei a equação. Eu peguei a equação aqui de baixo e coloquei aqui, ó. Poxa, não estou vendo essa equação. Então vamos lá, ó. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Vou pegar a equação. Ó, copiei a equação. Ctrl C. Vou vir aqui. Vou deletar. Colei. No lugar do X, o que que eu vou fazer? Vezes 30. Ou seja, se eu tivesse lendo no meu termômetro padrão o valor 30 graus, qual seria esse valor corrigido? Esse valor corrigido seria, para duas casas, seria 30,000. Por que duas casas? Porque o meu termômetro só lê duas casas. Então, se eu estou ajustando para saber qual o valor que ele iria ler o valor com duas casas, não ia ler o valor com três casas. E mais, esse valor já sai corrigido. Eu não sei se vocês perceberam isso. Porque como eu estou interpolando e descobrindo o valor de y, quem é y? Y é o valor do padrão. O padrão não tem erro. Deixa eu melhorar isso. O padrão tem erro, mas eu já corrigi. O valor do padrão que está aqui já é o valor do padrão sem erro. Então, quando eu descubro o y sem erro. E aí, se eu puxar, olha, eu vou descobrir os outros valores aqui, ó, interpolados. Vou encontrar os outros valores interpolados. Então, se o meu termômetro marcar 30, o valor verdadeiro corrigido dele é 30. Se ele marcar 45 graus, o valor corrigido interpolado é 44,99. Se ele marcar 200 graus, eu não posso. Por que que eu não posso fazer 200 graus? Porque eu calibrei o meu termômetro até 150. Então, eu só vou poder interpolar até 150. O 200 é vermelho. Eu não posso interpolar no 200. Eu não posso achar o valor para o ponto 200, porque eu não calibrei até o ponto 200. Então, quando vocês forem calibrar um termômetro ou qualquer outro instrumento, tenha sempre em mente isso. Isso é uma pergunta que muita gente me faz, porque é uma pergunta pertinente. Eu tenho um termômetro que vai até 1.000 graus. É um termopar. Vai até 1.000 graus. Eu preciso calibrar ele até 1.000 graus, uma vez que eu nunca uso ele até 1.000 graus, eu uso ele até 500 graus. Para que que eu vou calibrar até 1.000 se eu nunca uso 1.000? Não precisa. Pode calibrar ele até 500. Mas se um dia você precisar medir com esse termômetro uma temperatura 501, tu não pode. Você só pode usar o instrumento até o ponto que você calibrou, entende? E eu não posso, então, fazer uma curva de calibração e extrapolar. Isso chama-se extrapolação. É proibido extrapolar. É proibido achar valores além do ponto calibrado, ok? Então, não posso extrapolar. Então, tá aqui. Tá feito o nosso exercício. Tá faltando uma única coisa a mostrar para vocês. O que é? O erro de linearidade. O delta, esse delta, é o erro de linearidade. Como que a gente calcula o erro de linearidade? Bom, o erro de linearidade é o quê? A diferença, ó, o valor absoluto entre o valor lido no experimento e o valor lido interpolado. Então, quando eu calibrei no ponto menos 20, o padrão lia menos 20,054. Agora, se eu usar o meu termômetro, não mais no ponto com o valor experimental, mas sim com a equação, usando a equação, se eu colocar a equação aqui, Isso aqui é equação. O valor que ele vai ler é 20,021. Então, qual é a diferença entre 20,054? Foi o que ele leu. E o que ele iria ler se eu usasse a equação 20,021? É o erro de linearidade. Por quê? Porque o valor lido usando a equação é o valor da reta. E o erro de linearidade é a diferença entre o ponto experimental e a reta no eixo Y. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês não estão vendo nenhuma di diferença, nenhuma distância entre o ponto experimental, que é a bolinha, e a reta, né? Parece que está exatamente em cima. E está. Como o r ao quadrado foi igual a 1, o ajuste é muito bem feito. O erro de linearidade é muito pequeno do termômetro. Mas eu posso fazer um truque aqui para aumentar esse erro de linearidade. De que maneira? Eu vou chegar aqui. Vou pegar esse gráfico, vou subir com ele, só para a gente poder ver, né? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, quem é? Esse ponto aqui é o entre 40 e 60. Entre 40 e 60. Está aqui, ó, entre 40 e 60. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui entre 40 e 60. Olha aqui, ó. Entre 40 e 60, não. Entre 20 e 100. Esse é o ponto 50. Esse é esse ponto aqui, 50. Eu vou pegar esse ponto e agora o padrão, que deu 50,177, eu vou de propósito colocar um outro número, por exemplo, 70. Olha o que que vai acontecer com aquela bolinha. Fica olhando o gráfico. Ó. Por quê? Porque eu exagerei demais. Eu produzi um alto erro de linearidade. Só para mostrar para vocês que o erro de linearidade é essa distância aqui, ó. Que agora vocês estão vendo, mas antes vocês não viam, né? Eu vou voltar, ó, a bolinha voltou para o ponto dela. Então, o erro de linearidade desse nosso padrão é maravilhoso, é muito pequeno. Deixa eu voltar com isso aqui para baixo. É muito pequeno. E é dado por quem? É dado pelo delta. Tá vendo que nós temos erro de linearidade em todos os pontos? A pergunta é a seguinte: qual é o ponto que tem o maior erro de linearidade? É esse que eu marquei em amarelo, 0,03323. Tem o maior erro de linearidade. Então, esse ponto, esse erro de linearidade, será o erro de linearidade que nós vamos considerar. A gente considera como erro de linearidade o maior. Outra coisa, esse erro de linearidade é muito grande ou muito pequeno? Como que eu vou saber? Então, eu vou ensinar para vocês o truque. O truque é o seguinte: nosso termômetro não lê com duas casas? Então, arredonda para duas casas. Qual é a resolução do nosso termômetro? Se ele lê com duas casas, a resolução dele é 0,01 grau Celsius. Compara com a resolução. Se o meu erro de linearidade foi igual à resolução, é baixo. Se ele for o dobro e o triplo, é bom. Se ele for mais do que isso, 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes a resolução, aí o erro de linearidade é altíssimo. A gente compara sempre com a resolução. A resolução é um ótimo parâmetro para a gente saber se aquilo que nós estamos medindo, determinando, calculando, ele é grande ou pequeno. Porque se eu chegar para vocês e falar, pô, esse termômetro tem um erro de linearidade muito bom. O que que eu disse? Nada, né? O que que é ter um erro de linearidade muito bom? Bom, ter um erro de linearidade muito bom é ter um erro de linearidade o dobro, no máximo o triplo, da resolução do instrumento. E o maior erro de linearidade que a gente tem é o triplo da resolução. Então, o erro de linearidade, bom. Agora, se o maior erro de linearidade, né? Maior erro de linearidade é uma redundância, porque erro de linearidade é o maior, sempre. Então, se o erro de linearidade for igual à resolução, aí é excelente. Isso acontece em alguns pontos. Olha só, isso acontece aqui. Acontece aqui. Acontece aqui. Acontece aqui. São pontos de excelente erro de linearidade. Igual à resolução. E esse zero aqui, ó. Pô. Maravilhoso, ele é menor do que a resolução. Agora, se a gente marcar tudo e aumentar um pouquinho as casas, olha só. Olha esse cara aqui que deu zero. É muito baixinho. Olha esse aqui, ó. 002. Tem pontos ótimos, mas tem pontos muito ruins. 0033, 0033. Bom, então, mostrei para vocês como descobrir se o erro de linearidade é bom ou ruim. Agora, quero mostrar para vocês o seguinte. É muito comum a gente expressar o erro de linearidade em porcentagem. Como que eu faço isso? Bom, faz da seguinte maneira. Você pega o erro de linearidade, o maior, é esse aqui, e divide pela amplitude do instrumento. Esse nosso instrumento, ele foi calibrado e ele é utilizado de menos 20 até 150 graus Celsius. Então a amplitude foi 150 menos 20, 170. Por isso que eu dividi aqui, ó, por 170. Agora, se a amplitude do seu instrumento é maior do que isso, você vai botar a amplitude. Você não deve colocar como amplitude o intervalo que você calibrou, mas sim a faixa de medição do seu instrumento. Então, se esse nosso PT100 ele fosse montado, preparado para medir de menos 20 até 500 graus, e eu calibrei só até 150, eu ia usar como amplitude menos 20 até 500, ou seja, 520. Então, a amplitude é dada pela faixa de medição e não pelo ponto que eu calibrei, compreende? Então, aquele exemplo, eu tenho um termômetro que vai até 1.000 graus, calibrei até 500. Qual vai ser a amplitude dele? Se ele começa do zero, 1.000 menos zero, 1.000. A amplitude dele vai ser 1.000. Eu vou dividir por 1.000, não vou dividir por 500. Então, a amplitude não é o intervalo que eu calibrei. A amplitude é o valor final menos o valor inicial que o instrumento mede. Joia, deu 0,02 porque eu dei o valor em porcentagem. Beleza pura. Então, já fizemos, já temos a curva de calibração. Nós temos tudo em cima para seguir com esse termômetro fazendo os nossos exercícios. Bom, o que a gente vai fazer agora é voltar para a nossa apostila. Então, já descobrimos, já fizemos a curva, já descobrimos o erro de linearidade e a incerteza do ajuste. Fizemos as três coisas. O exercício está prontinho. Está resolvido. Vamos agora dar sequência para o próximo assunto. O próximo assunto é o que é temperatura? Isso é fundamental, saber o que é a temperatura. Quando for 8h15, daqui a pouquinho, eu vou dar um intervalo de 15 minutos e a gente volta 8h30, e de 8h30 a gente vai a quase 10 horas, tá bom? Então, vamos lá. O que é temperatura? A grandeza que nós estamos interessados, né? E lembrando, o que é grandeza? Grandeza é o fenômeno, aquilo que eu quero medir. O que é unidade? Unidade é como eu vou medir aquele fenômeno. Se vai ser em grau Celsius, se vai ser em Kelvin, se vai ser em grau Fahrenheit. Então, muita gente tem a sensação de que temperatura é o correspondente à sensação de quente ou frio. Isso não é verdade. Se temperatura fosse a sensação de quente ou frio, nós estamos perdidos. Porque cada um de nós sente um quente e um frio diferente. Tem gente que hoje está achando que está calor, tem gente que hoje no mesmo lugar está achando que está frio, tem gente que hoje no mesmo lugar está achando que nem está frio nem está quente. Então depende mais. Essa sensação de quente e frio é uma coisa muito de foro íntimo. Então, a temperatura não é definida como uma sensação de quente ou frio. A temperatura é definida pela termodinâmica, pela física, como sendo a energia cinética das moléculas. O quanto que as moléculas vibram. Cada vez que as moléculas de um corpo, né, vibrarem mais, maior é a temperatura dele. Cada vez que a molécula do corpo vibrar menos, menor é a temperatura dele. Então eu pergunto a vocês, existe, teoricamente, né, uma máxima temperatura no universo? Não. Por que não? Porque a máxima temperatura seria a máxima oscilação, a máxima velocidade que aquela partícula pode ter. E ela pode ter uma velocidade cada vez maior. Ela não vai ter uma velocidade? Bom, aí a gente vai entrar num outro ramo da física, né, que é a física moderna. É, será que essa partícula pode ter uma velocidade superior à velocidade da luz? Bom, até agora, as teorias dizem que nada pode ter uma velocidade superior à velocidade da luz. Então, a máxima temperatura no universo seria a temperatura do corpo se ele estivesse em movimento com velocidade da luz. Nós estamos longe disso, né? A gente não tem esses corpos, né, com essas velocidades, as moléculas com essas velocidades. Agora, existe a possibilidade de eu ter a menor temperatura do universo? Existe. Por quê? Porque se a temperatura é o quanto que as moléculas estão agitando, se as moléculas estiverem paradas, ela não agita mais, a energia cinética dela é zero. Qual vai ser a temperatura associada? É o zero Kelvin. Esse é o zero absoluto. É o menos 273,15 graus Celsius. O zero Kelvin, ou zero absoluto, é a temperatura na qual as moléculas estão petrificadas, paradinhas. Nesse esqueminha que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês estão vendo que eu tenho aqui moléculas de gelo oscilando bem pouquinho, né? Por quê? Porque a temperatura do gelo é bem baixa. E as moléculas aqui do carvão, desse forno aqui, agitando enlouquecidamente. Por quê? Porque está bem quente aqui. Então, temperatura é a medida da energia cinética e não a sensação de quente ou frio. Quais são os instrumentos, né? Ou melhor, quais são as escalas que medem a temperatura? Ao longo dos anos, dos séculos, nós tivemos diversas escalas. Hoje, tudo se resumiu a três: a escala Kelvin, que é a escala de temperatura do sistema internacional, e mais é a escala de temperatura de base do sistema internacional. Vocês lembram lá do nosso estudo, lá de fundamento, que o sistema internacional é dividido por unidade de base e unidade derivada. Kelvin é a unidade de temperatura do sistema internacional de base. É uma das sete unidades de base, uma delas é o Kelvin. O Celsius. Celsius é a unidade, grau Celsius, né? É a unidade de temperatura do sistema internacional, mas derivada, não de base, e sim derivada. E Fahrenheit? Fahrenheit é a unidade de temperatura do sistema inglês, não do sistema internacional. Escala Internacional de Temperatura. Isso nós chamamos de ITS, em inglês, né? Seria ITS. Em português, seria EIT. Escala Internacional de Temperatura. O que é isso? Bom, a Escala Internacional de Temperatura é o padrão de referência primário de temperatura. A Escala Internacional de Temperatura é uma escala de temperatura associada a pontos de mudança de fase, a pontos triplo da água ou de qualquer outra substância. E por quê? Que essa temperatura da escala internacional ela está associada a mudanças de fase ou a ponto triplo. Porque no ponto triplo e nas mudanças de fase, o corpo não muda a sua temperatura. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco, na volta do nosso intervalo. Vamos dar um intervalinho agora. E na volta do intervalo, a gente. Deixa eu ver aqui. Opa. Coloquei para gravar agora. Vamos retomar. Vou pegar aqui a apostila. Então. Nós estávamos falando aqui da escala internacional de temperatura. Então. A pergunta que muita gente faz, e a resposta que eu vou mostrar para vocês, é: qual é o topo da escala de temperatura, assim, em termos de a melhor medição de temperatura? Porque eu tenho lá um termômetro industrial. Normalmente ele mede na primeira casa, em graus Celsius. Aí, qual o termômetro que eu uso para calibrar ele? Aí eu uso um PTC a quatro fios, que mede com duas casas, E a gente sempre tem que usar essa lógica, né? O padrão tem que ser melhor do que o instrumento que eu estou calibrando. E como é que eu faço o melhor? De novo, pela resolução. Se meu instrumento lê com uma casa, eu devo correr atrás de um padrão que lê com duas, para ele ser melhor. Eu posso usar um padrão que lê com uma casa para calibrar um termômetro com uma casa? Poder, eu posso. O resultado vai ser ruim. A incerteza na calibração vai ser um pouco alta. Então, a ideia é que eu use sempre um padrão melhor do que o instrumento que eu vou calibrar. Então, eu vou calibrar um instrumento com uma casa, eu uso um padrão com duas. Ah, eu quero calibrar um padrão com duas casas. Ó, mostrei para vocês aqui, ó. Meu padrão tinha duas casas. Eu usei um termômetro com três, tá vendo? Quem é ele? O PT25, que nós ainda vamos falar sobre ele, mas está lá o PT25. E se eu quiser calibrar o PT25, como é que eu faço? Existe um termômetro que lê com quatro casas? Não. Então, quando é que. Qual é o topo disso? Isso chega. Chega aonde? Eu vou com um termômetro melhor do que o outro, melhor do que o outro, melhor do que o outro. Qual é o topo, o pico da medição de temperatura? É a escala internacional de temperatura, que ela começou em 1927, por isso que o pessoal chamava de ITS 27. Foi modificado em 48, depois em 60, depois em 68, aí passou a se chamar ITS 68 ou IPTS 68 e terminou nos dias de hoje, que é o ITS 90. Por quê? Porque a última revisão dessa escala que eu vou mostrar para vocês, dessa escala internacional de temperatura, foi em 1990. E o que que ela é? Ela é essa tabela. E essa tabela é muito interessante. Deixa eu ampliar aqui para vocês poderem ver com mais conforto. É uma tabela muito interessante, por quê? Porque ela mostra os pontos fixos, os pontos imutáveis de temperatura. Então, por exemplo, se eu tiver o alumínio, qual é o ponto de solidificação do alumínio? PS, ponto de solidificação, ou seja, qual é a temperatura onde o alumínio sai do estado líquido e vai para o estado sólido? Isso é a solidificação. É o mesmo ponto que o alumínio sai do estado sólido e vai para o estado líquido, ou seja, o alumínio derrete. Perceba que o ponto de solidificação é o ponto de fusão. Solidificação é passar do líquido para o sólido. Fusão é passar do sólido para o líquido. Por que que é o mesmo ponto? Porque só depende se você está dando ou tirando energia. Se você está dando calor ou tirando calor. Se você tem um alumínio no estado sólido e dá calor, e dá, vai chegar uma hora que ele vai começar a derreter. Ele vai derreter em que temperatura? 660,323 graus Celsius. Então, esse é o ponto de fusão do alumínio, que é o mesmo ponto de solidificação. Você tem um alumínio derretido. Aí você tira calor, ao invés de você dar calor, você tira calor. Resfria ele. Resfria, 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 resfria. Ele vai deixando de ficar no estado líquido e vai ficando no estado sólido. Quando é que ele começa a passar do líquido para o sólido, ou seja, solidificar? Em 660,323. E por que que esses pontos são chamados pontos fixos? Porque são pontos de mudança de fase. Na mudança de fase, gente, não há mudança de temperatura. Quando você pega em casa uma chaleira, bota água para ferver. Quando ela começar a ferver, se você tiver um termômetro, mete um termômetro dentro dela para você ver. Ela vai marcar próximo de 100 graus. Eu digo próximo porque vai depender da qualidade da água, vai depender da altura que você estiver, da altitude que você estiver. Então, aquela coisa da água ferve a 100 graus? Ferve a 100 graus. Uma água pura a 1 ATM, ao nível do mar. Então, se você está fervendo a água numa cidade muito acima do nível do mar ou muito abaixo, isso vai mudar. Mas, se, independente da temperatura que vai mudar a fase da água, do líquido para o gasoso, se você colocar um termômetro lá, o termômetro vai marcar uma temperatura e essa temperatura não muda. Por quê? Porque a substância pega toda a energia térmica e, ao invés dela usar essa energia para aumentar a energia cinética das moléculas, ela pega essa energia para distanciar as moléculas entre si. Ou seja, no estado líquido, as moléculas estão numa proximidade. Quando você dá energia, você dá calor, as moléculas agitam mais, aumenta a temperatura, e quando chega o ponto de mudança de fase, ao invés dela pegar essa energia e agitar ainda mais, ela pega essa energia para distanciar uma molécula da outra, passando para o estado gasoso, que é o estado onde as moléculas estão mais separadas. É bonito isso, né? Então, o ponto de mudança de fase é um ponto onde a temperatura permanece constante. E aí, a ciência começa a fazer experimentos e para descobrir esses pontos. Por quê? Porque são pontos imutáveis. E se são pontos imutáveis, eu posso usar para calibrar termômetro, por exemplo. Então, se eu pegar um PT100, um PT25, aquele que mede com três casas, e usar o ponto de solidificação ou de fusão do alumínio, que eu sei que é 660,323, eu pego o termômetro e mergulho nesse alumínio derretido, mudando de fase. Quanto que ele tem que marcar? 660,323. Ah, mas ele não marca isso. Então eu começo a descobrir o erro dele, começo a fazer cálculos de incerteza e assim por diante. Então o meu padrão passa a ser a ITS 90, o ponto fixo. Agora, é só na mudança de fase que isso acontece? Não. No PT, nos pontos triplos. O que que é ponto triplo? Ponto triplo é isso aqui, ó. Isso aqui é um gráfico de ponto triplo. Aqui nesse eixo é pressão, nesse eixo é temperatura. E o ponto triplo é o ponto onde uma dada pressão e uma dada temperatura, a substância vai se encontrar nos três estados da matéria, no estado líquido, sólido e gasoso. Isso só ocorre num determinado temperatura e uma determinada pressão para cada uma das substâncias, né? Então, por exemplo, a água. O ponto triplo da água ocorre a 0,01 grau Celsius. Mas a 1 atm? Não. Há uma pressão baixinha, baixinha. Tipo 0,06 atm. O ponto triplo do mercúrio? Menos 38, 83, 44. É o ponto onde o mercúrio vai se encontrar no estado sólido, líquido e gasoso. Ah, mas eu não acredito nisso. Não é possível que uma substância, ao mesmo tempo, está no estado sólido, líquido e gasoso. Olha a foto aí. Aqui eu mostrei a. Matei a cobra e mostrei o pau. Olha. Olha a foto aí. Isso aqui é o que nós chamamos de célula do ponto triplo. É uma vidraria com água tridestilada, porque a água tem que ser muito pura, gente. Ela não pode ter partículas, sabe? Impurezas. E essa água foi colocada dentro de um recipiente, ó, um vidro como esse. Esse vidro tem um canal aqui, um veio aqui, um vazio aqui para colocar o termômetro. Você pega isso aqui em cima, não sei se dá para ver, aqui em cima tem uma saída que você acopla uma bomba de vácuo e você faz vácuo aqui dentro, até chegar a uma temperatura, a uma pressão de 0,06 atm aproximadamente, uma pressão bem baixinha. Você fecha isso, você lacra isso, então a pressão aqui fica muito baixa. E aí você vai encontrar a água a 0,01 graus Celsius no estado sólido, líquido e gasoso. Desse jeito aqui, ó. Isso aqui é o que nós chamamos de célula do ponto triplo da água. Isso se vende e custa uns 40, 50 mil reais. Depende. Depende do dólar, porque quem vende isso vende sempre. Não é produzido aqui no Brasil. Quer dizer, eu acho que não é produzido. Eu tenho uma dúvida se uma empresa chamada. Como é que é o nome dela? Puxa vida. Tinha o um nome na minha cabeça aqui. Não vou lembrar. Um dia
Professor,
desse aí. Oi, diga.
existem células fabricadas no Brasil. Eu já
Sim, então é.
fabriquei algumas. A gente já fez do triplo a célula do ponto triplo da água e a do mercúrio. Inclusive, o Inmetro tem uma célula que a gente fez doação na época para eles do ponto triplo da água. E existem
Entendendo.
laboratórios que trabalham com isso aqui no Brasil também.
É que outros que fazem a célula do ponto triplo, né?
É, sim, tem no
Ah,
Brasil.
legal, legal. Importante saber disso. Eu achava que só um fazia isso. Esse um eu não estou lembrando de jeito nenhum o nome dele, mas eu vou lembrar um dia desse aí, eu vou lembrar. Ele é um
A
laboratório
ESIL
muito
faz, se eu não me
importante.
engano, professor.
A ESIL?
É, a ESIL faz, se eu
Ah,
não me engano.
a ESIL é uma ótima empresa
É.
nacional, fica em Sorocaba. Ali, acho
Isso.
que é Piedade. Eu acho que é Piedade, é do
É
lado de
piedade.
Sorocaba, é uma coisa assim. É, a ESIL faz, legal. É, eu sabia que uma fazia, mas não sabia que outros fazem. Isso é muito bom, porque a célula do ponto triplo, olha só, você tem o um ponto triplo do neônio, do oxigênio, do argônio, do mercúrio, da água, do hidrogênio. Olha só que beleza. Então, agora, é uma célula, cara, depende muito. Talvez é da água hoje, se muita gente estiver fazendo, talvez, eu não sei se você sabe o preço, mas 20 mil, talvez, hoje.
É, basicamente, é por esse valor, o professor,
Com tanta gente
o
fazendo,
da
vai cair
água
o
ainda é mais
preço.
barato, mas os
É.
outros materiais são mais caros, principalmente
São
o
mais
mercúrio,
caros.
né, que é difícil de achar.
É, o mercúrio é. Então, a gente usa na área de temperatura, né, de calibração de termômetro, a gente pode usar para esses termômetros muito sofisticados, como, por exemplo, o PT25, e outros. É, termômetros que medem com três casas. Eles precisam de célula de ponto triplo para ser calibrado. E esses termômetros que medem com três casas, que são chamados super padrão, eles também são utilizados para interpolar a ITS 90. Por que interpolar? Porque a ITS 90, ela reproduz esses pontos, ou pode reproduzir esses pontos de temperatura. Mas se eu quero uma temperatura entre 29, 7,5, 46, e 156, 59, 85. Como é que eu vou interpolar, achar uma temperatura entre? Aí eu uso esse super padrão, que eu estou fazendo uma referência a esse PT25, mas ele não é o único. Tem o PT25, tem o PT2,5, tem o PT025. Isso tudo é a mudança da resistência do termômetro. Mudando a 0 grau, né? A 0 graus é 25 ohms, a 0 graus é 2,5, a 0 graus é 0,25. Nós vamos voltar a falar sobre isso e eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um vídeo, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês aqui no curso. Eu filmando algumas coisas que eu tenho lá no laboratório que trabalho. Eu trabalho no Instituto Federal do Rio de Janeiro e lá no Instituto Federal nós temos várias unidades, né? O Instituto Federal tem quase 20 unidades espalhadas no estado do Rio, né? Então, nós temos unidade em Volta Redonda, temos unidade em Caxias, temos unidade no Rio, várias, em Nilópolis, é onde eu trabalho, tem muitas. E em Resende, tudo no estado do Rio, né? O Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? E aonde eu trabalho coordenando quatro laboratórios de ensino, são laboratórios de ensino, não prestam serviço para fora. Quatro laboratórios de ensino, um deles é na área de temperatura. E aí, nesse laboratório, a gente faz, ensina os alunos a calibrar e faz muita calibração. E eu filmei uma série de coisas nesse laboratório para mostrar aqui para vocês no curso, para tentar fazer com que esse nosso ensino à distância tenha alguma coisinha experimental, sabe? Assim, pelo menos para ver, olhar, enriquece bastante o curso aqui. Então, tá aí, ó. Essa aí é a ITS 90. Onde nós temos os pontos triplos e os pontos de mudança de fase, e que esses pontos são pontos onde a temperatura permanece constante, né? Permanece fixa, e a gente pode utilizar ela para calibrar termômetros de três casas, porque a gente não tem um padrão de quatro casas para calibrar um de três, sabe? Então a gente tem que usar a célula do ponto triplo e mudança de fase e assim por diante. Bom, vamos agora no nosso item 5. Nós temos 9 itens e já estamos no item 5. Aí vocês vão me pensar, poxa, primeira aula, eu já estou começando o item 5. Aqui na aula que vem, o Alexandre acabou. Não, 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 não acabou, não, porque esse item 5 vai tomar duas aulas. Vai tomar essa e mais uma inteira. E talvez até um pedaço da outra. Esse é o maior item que nós temos: materiais, equipamentos e instrumentos. Por quê? E vocês observam que eu separo, eu faço questão de separar instrumentos de equipamento. A gente lê em muitas normas. A 17.025, por exemplo, faz isso. A 10.012 faz isso também, que é a norma de gestão. Ela tem um hábito. Aliás, os nossos queridos amigos do setor de gestão, eles têm muito esse hábito de chamar tudo de equipamento, inclusive de instrumento de equipamento. Está errado? Não, não está errado. O instrumento é um equipamento. Só que por que que eu gosto de separar instrumento de equipamento? Porque o instrumento é um equipamento específico, é um equipamento que mede. Nem todo equipamento mede, mas o instrumento é um equipamento que mede. E por isso, pelo fato dele medir, eu posso calibrar ele. Então, quando eu coloco tudo no balaio equipamento, eu fico com dificuldade de separar aquilo que calibra e aquilo que ensaia. Instrumento eu calibro. Os outros equipamentos, inclusive o equipamento instrumento, eu ensaio. Eu posso ensaiar um instrumento. Eu posso perfeitamente ensaiar um instrumento. Eu posso. Isso acontece. No laboratório, a gente vai calibrar um PTC, uma termoresistência ou um termopar, e a gente faz um ensaio de condutividade elétrica nele, para saber se ele está isolando a corrente que passa por dentro dele, ou se há fuga de corrente pela carcaça do PTC ou do termopar. Isso é um ensaio. Isso não é uma calibração. Determinar a resistência elétrica do instrumento é uma propriedade física, não metrológica. Por isso que é um ensaio. A calibração é sempre quando eu quero determinar uma propriedade metrológica. Quais são as propriedades metrológicas? Várias, mas as mais famosas: erro, tendência, incerteza, esterese, erro de linearidade, são as propriedades metrológicas. Só quem tem isso é instrumento de medição, entende? Por isso que a gente só calibra instrumento de medição e por isso que eu gosto de separar equipamento de instrumento de medição. Porque quando tu chama tudo de equipamento é um problema. E aí tu começa a não entender. Ah, minha estufa é um equipamento, mas eu não calibro? O meu termômetro é um equipamento, mas eu calibro? Como é que eu sei o que calibro e o que eu não calibro se eu chamei tudo de equipamento? Mas se você começar a chamar instrumento de medição de instrumento de medição, esse problema vai cessar, porque eu calibro o instrumento de medição. Beleza. Então nós vamos ver aqui materiais, equipamentos e instrumentos de medição. Esse capítulo, esse tópico, ele é muito longo, porque o que nós mais temos, a termometria, a área de medição de temperatura, ela ficou altamente sofisticada, altamente eletrônica, altamente avançada. Então, o que nós temos de equipamento, de instrumento, de materiais, de coisa para falar sobre esse assunto não está no gibi. E nós vamos
Certo.
começar. Diga, diga.
Desculpa interromper.
Nada?
Eu estava procurando aqui nos meus vídeos e o senhor estava falando sobre mostrar algumas questões. Eu achei dois vídeos aqui, um da fabricação da célula do ponto triplo que eu fiz
Oh!
e um do manuseio, inclusive ela virando o
Que
ponto triplo.
maravilha!
Se você quiser, eu posso te mandar depois e você pode mostrar na aula.
Ah, eu adoraria, adoraria. Você manda sim que eu vou mostrar fazendo dando crédito. Dando crédito, dando crédito, isso é importante.
Só não
Poxa.
tem a medição propriamente dita, mas ele mostra exatamente onde ele vira, tem o um ponto de viragem ali, né?
Não.
E aí entra nos três estados da matéria ali.
Não tem problema nenhum. Pode mandar, olha, vou mandar o meu e-mail aí. Eu já mandei meu
Tá
e-mail
bom.
para você, mas é sempre bom reforçar. Esse e-mail não é só para ele mandar o vídeo, não. Vocês podem mandar esse e-mail para mim para tirar dúvidas, questões, sem nenhum problema. Está aí o meu e-mail. Não, te agradeço muito. Pô, eu mostro na aula que vem aqui. Poxa, vai ser muito barato, cara, mostrar como é que o cara fez uma célula do ponto triplo, os cuidados. Puxa, vai ser muito bom. E aí você pode me ajudar aí narrando, mostrando junto comigo aqui, falando, comentando. Vai ser muito enriquecedor. Não,
Não,
fico
legal.
muito,
Eu mando para o senhor.
muito, muito satisfeito. Eu falei no comecinho da nossa aula, mas muita gente não estava presente, então eu vou repetir aqui. Pedir desculpas a vocês por eu ter mudado o dia da aula, né? A nossa aula é toda quinta-feira, né? Mas eu mudei para hoje, terça-feira, porque eu fiquei doente e não sabia o que tinha. Eu só sentia muitas dores, então fui à emergência, fiz um monte de exames e descobri que tinha um cálculo renal. Cálculo renal é dureza, né? Você quer maltratar um inimigo, você manda o cálculo renal para ele. Então eu sentia muitas dores e o cálculo não saía. Você sabe como é que é essa história, né? Tem que expelir o cálculo, então fazer uma cirurgia. Mas eu não precisei fazer a cirurgia, foi tudo bem. Eu comecei a tomar remédio, que são vasodilatadores, bebendo muita água e tomando muito anestésico para não sentir dor, diminuir a dor. Eu consegui expelir a pedra sem cirurgia e por isso que estou aqui hoje. Senão, eu não estaria aqui hoje, porque isso tudo aconteceu há uma semana, um pouquinho mais atrás. Então, nossa aula seria quinta passada. Pô, quinta passada eu gemia de dor. Gemia de dor. E aí, no sábado, eu expeli a pedra. E aí, por isso que eu pedi para adiar para terça, na esperança de eu ficar bom. Porque se eu não ficasse bom, eu, na segunda, ia pedir para falar para vocês que eu não estava bom. De repente, eu ia chamar um outro colega para dar a disciplina. Mas deu tudo certo. Eu estou firme e forte aqui. E vamos seguir tranquilo. Já expeli a pedra. Não tenho mais nenhum cálculo. O único cálculo que eu tenho é o cálculo de incerteza que eu vou fazer com vocês nos exercícios aqui, mas não tenho mais nenhum cálculo. Então, só para aqueles que não estavam presentes, tá aí. Aqueles outros que não estão presentes vão ouvir na gravação e tá tudo certo. Então, vamos lá. Banho de calibração. Bom, esse aqui é um equipamento. É um equipamento por quê? Porque o banho de calibração não é um instrumento de medição. Por isso eu não vou chamar ele de instrumento de medição. E aí, olha só que interessante. Você escuta isso e vê o banho aqui, ó, marcando 48 graus. Ele fala, pô, Alexandre deve ser maluco, né? Porque ele fala que o banho não é um instrumento de medição, então como é que ele está medindo a temperatura? É, mas não é o banho, é o termômetro que está aqui, ó. Esse termômetro está acoplado aqui ao banho e está medindo a temperatura. Então, o termômetro é um instrumento de medição. O banho não é um instrumento de medição. O banho, o que que é? É uma câmara climática? A gente não chama de banho, de câmara climática. Mas pensando em câmara climática como sendo um ambiente onde você controla a temperatura, ele é uma câmara climática. Mas ele não é chamado de câmara climática. Na prática, a gente chama de banho de calibração. Câmara climática tem outras características, assim, ele controla a temperatura, mas também há um controle de umidade e tal. O banho não tem esse controle. Mas ele é um ambiente onde você controla a temperatura. Ele é uma bela de uma estufa. Muito, muito boa, né? Porque as estufas, você achar uma estufa boa é difícil. Tem, mas é difícil. Mas um banho de calibração, o que que é? Um ambiente onde você controla, você gera uma temperatura, você controla essa temperatura, assim, aumentando ou diminuindo o valor da temperatura, controla o quanto que a temperatura está oscilando. E você controla no sentido de que o banho tem um controlador de temperatura que faz isso. Se você comprar um banho ruim é um banho barato e que tem uma variação de temperatura enorme. Nós chamamos de estabilidade e uniformidade de temperatura. A uniformidade pode ser de dois tipos, axial e radial. Vou falar com vocês sobre isso já já. E estabilidade é temporal. Toda vez que a gente fala de estabilidade, é estabilidade ao longo do tempo. Ou seja, por quanto tempo esse banho de calibração fica mantendo a temperatura dele constante? Não rola isso, né? Não tem nenhum banho que consiga manter a temperatura constante. Então, o que que a gente quer saber? Qual é a máxima variação ao longo de um determinado tempo da temperatura desse banho? Então, eu programo ele para 48 graus. Ele fica em 48 graus, oscilando em torno de 48 graus durante meia hora, uma hora. Essa oscilação é quanto? Aí eu vou descobrir a estabilidade dele. E se eu quiser a uniformidade, aí a uniformidade tem a ver com a geometria. Por isso que nós dividimos a uniformidade em espacial, axial e temporal. Minto, axial e radial. A uniformidade radial, é como o nome diz, é a variação de temperatura ao longo do raio, ou seja, ao longo da mudança na horizontal. Vocês estão vendo aqui que o banho tem um monte de furinho de acesso para você colocar termômetro? Será que quando ele está a 48 graus, aqui, é o mesmo 48 graus nesse furo? Está vendo que eu andei lateralmente, eu saí desse furo e vim para cá. E é o mesmo aqui? E é o mesmo aqui? E é o mesmo aqui? A resposta é não. Nunca é o mesmo. Qual é a variação? O que a gente busca quando a gente faz um ensaio de uniformidade axial é exatamente descobrir qual é a variação de temperatura quando eu ando de furos. O radial, que eu digo. Não axial, radial. Quando eu ando de furos. E o axial? O axial é quando eu ando na profundidade. Será que esse banho, que tem uma profundidade de aproximadamente 25 centímetros, 250 milímetros, será que esse banho, a temperatura aqui embaixo, quando eu boto ele em 48 graus, é a mesma que a temperatura aqui no meio, aqui em cima, mais para cima? Então, essa mudança de temperatura com a profundidade nós chamamos de uniformidade axial. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse ensaio, porque quem quer calibrar termômetros precisa ter um banho ou um forno. Tanto no banho quanto no forno, você precisa fazer um ensaio de uniformidade axial, radial e estabilidade temporal. Você precisa fazer isso. Bom, esse banho aqui é uma foto de um banho que eu tenho no laboratório. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um vídeo que eu fiz filmando ele. E ele é um banho alemão. O fabricante é Julabo. É um nome muito doido para um fabricante alemão, né? Julabo. Bom, mas deve ter uma razão, né? A gente pensa sempre num nome muito mais estranho quando pensa num banho alemão, né? Mas tá aqui. Esse banho é excelente, ótimo, caríssimo. Esse que vocês estão vendo na foto deve custar hoje uns 150 a 160 mil. Primeiro que ele é importado, então tem muita taxa, tem muito imposto e tal, mas ele é caro mesmo. Mas ele é um banho de uma alta qualidade. Ele vai de menos 20 graus até 200 graus Celsius. Mas existem banhos que vão de menos 30 a 300, ou que vão de menos 30 a 100, e um outro que vai de 100 até 300. Os banhos de calibração, eles se chamam banho porque eles possuem dentro dele líquido. Por isso que é banho. O forno ou bloco seco não tem líquido dentro dele. Mas já existe, já há algum tempo, alguns blocos secos, alguns forninhos que conseguem trabalhar com líquido dentro. É muito interessante. E se vocês quiserem comprar um forno, eu recomendaria muito que vocês comprassem esse forno. Claro, vai depender do que vocês querem calibrar, né? Mas é bem interessante comprar esse forno que aceita líquido. E aí, quando você compra o forno, você compra o líquido junto. O líquido normalmente é um óleo mineral, que ele vai ter propriedades dependendo da faixa de temperatura. Então, por exemplo, o que eu tenho lá no laboratório, eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, é um óleo mineral que não congela a menos 20 graus. Então, ele vai de menos 20 até 200, olha que beleza, sem congelar. Deixa eu mostrar o vídeo para vocês aqui. Vocês vão gostar dele. Eu tenho que buscar a criatura. Deixa eu ver aqui, avançado, vídeos, pressão, vídeos de calibração, temperatura, banho gelado. Tá aqui. Banho gelado. Olha, eu vou dar play e aí vocês, eu vou falando e a ideia é que vocês escutem. Se vocês não estiverem escutando, me avisa aí, Alexandre, não está saindo som e tal, mas a ideia é que vocês escutem. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui diante do Julabo. É um banho que vai de menos 20 a 200 graus. Ele está desligado. Estou filmando só para ver como é que ele é por dentro. A gente observa que tem um líquido. É um óleo mineral, né? Tem um aspecto assim, uma viscosidade muito baixinha. E a gente observa que tem lá, ele está bem lá, no, lá embaixo, né? No nível bem abaixo. E esse aqui é o banho de calibração. Agora eu vou ligar e aí vocês observam como que vai, que o líquido vai circular, né? Ele tem uma circulação interna muito interessante. Observa. Estou ligando ele. Agora, ó. Observa que essa circulação faz com que o líquido suba e ele caia. Colocar ele aqui, vocês estão vendo ele aqui, ó, ele vai caindo na borda, tá vendo? E isso é interessante porque isso mantém a temperatura sempre homogênea do banho, né? Então, essa circulação é que ajuda muito a questão da uniformidade temporal, da uniformidade axial, da uniformidade radial, que são as uniformidades que a gente busca, né, no banho, né? No caso do temporal, costuma se chamar estabilidade temporal. No caso do radial e axial, se chama uniformidade. Mas a ideia é manter a temperatura o mais uniforme possível, o mais constante possível, num determinado ponto. A gente pode programar aqui ele para uma determinada temperatura, né? Por exemplo, ele está programado para 100 graus, ó. E aí você tem a temperatura interna dele, do termômetro interno, tem a temperatura do termômetro externo. O termômetro externo dele é esse PT100 aqui, ó, um PT100. É o termômetro externo dele, está medindo a temperatura dele externa. No caso, eu tirei ele do banho justamente para vocês verem como que funciona aqui dentro, né? Então, esse é o banho, né, de calibração Julabo. Joia. Então, vamos ver aqui se a gente. Olha. Então, esse vídeo é o vídeo que mostra o banho de calibração Julabo. Vocês viram como é que ele é bem bonitinho, né? Ele é bem grande. E quando é que a gente tem interesse de usar um banho de calibração? Quando eu tenho interesse de calibrar alguma coisa que se dar melhor. Gosta mais de medir temperatura de líquido? Quem gosta mais de medir temperatura de líquido? Um termômetro muito importante que eu vou conversar com vocês mais para frente, que é o termômetro de líquido e vidro. O vulgar termômetro de mercúrio e termômetro de álcool. Eles gostam, eles se dão muito bem medindo temperatura de fluido, tanto líquido quanto gás. E então, quem tem muita demanda de calibrar TLV é a sigla para termômetro de líquido e vidro. Quem tem a demanda de calibrar TLV, eu recomendo fortemente que compre um banho de calibração. Mas se você não tem essa demanda, ou essa demanda é muito baixa no seu laboratório, ou naquilo que você pretende futuramente fazer, eu calibro um ou outro TLV, é muito raro. Ah, então eu não recomendo você comprar um banho de calibração. Você vai comprar um forno ou um bloco seco. Se você quiser um forno que aceite líquido, que aí você pode usar ele para calibrar o TLV. Ele aceita líquido, você usa para calibrar TLV. A única coisa que eu não recomendo é se você tem um volume de calibração de TLV muito grande. Aí, tendo um volume muito grande de calibração do TLV, aí eu acho que você deve comprar um banho. Deve comprar um banho. Olha aí. Elenildo está mostrando aqui um forninho da Precis, grande fabricante de forninhos. Eu vou falar já dela e de muitos forninhos desse. É o que tem na empresa. É um ótimo. Esse é o TE25, né? 25. Tem que ver. TE25, ele vai de menos 25 graus, né? Ele faz negativo até o positivo. Eu não sei de cabeça o máximo positivo que ele vai, mas é ótimo. A Precisa é excelente. Eu vou falar muito dela e vou falar muito desse careta aqui, ó, que eu estou mostrando aqui com o mouse. Esse display da Precis, que na verdade, no fundo, ela acoplou no banho, no banho, no, 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 no no forno, ela acoplou um simulador. Lembra que eu falei para vocês dos simuladores que geram, leem e geram sinais? Ela acoplou um simulador aqui. Então, isso é muito importante, que a gente pode, através desse simulador, gerar sinal, ler sinal. E isso é muito útil no dia a dia do laboratório. Eu vou falar bastante sobre isso com vocês. Vou mostrar para vocês como calibra esse simulador da Precis. Enfim, nós temos muito o que conversar. Muito o que conversar. Mas esse é muito bom, esse. Esse, a Precis e a Fluke são os maiores fabricantes dessa área de temperatura aqui no Brasil. Precis e Fluke dominam o mercado com alta qualidade, tanto de forninho a seco, como aqueles que aceitam líquido, tanto a Precis como a Fluke. E a Fluke, ela tem uma oferta maior, até porque ela também fabrica banho de calibração. A Fluke é um pouco mais ampla do que a Precis, mas a Precis é muito show de bola. Eu costumo dizer assim: Fluke 10, Precis 9,5. Eu tiro o meio da Precis, não é porque a Precis não tem qualidade, não, ela tem muita qualidade. É porque a Fluke ela vai na área elétrica e a Precis não vai na área elétrica, né? A Fluke é forte em temperatura, pressão e elétrica. E a Precis é forte em temperatura e pressão, não vai com tanta força na parte elétrica, né? Só por isso. Mas as duas são muito boas. A Fluke é americana e a Precis é brasileira. Temos a Quimes, também brasileira. A Quimes é. Até onde eu conheço a Quimes, ela faz banhos, ela não faz forninho. Não sei, pode ser que faça agora, e eu não estou sabendo, né? Mas até onde eu sei, ela fazia banhos, e os banhos da Quimes são banhos médio. Vou dizer assim, banho 6, 7, né? Eu estou dando 10 e 11. 10 e 9,5 para Fluke e para Precis, para Quimes. A Quimes é muito forte, não é à toa que ela se chama Quimes, né? Ela é muito forte na área química, ela faz muito banho-maria, que não tem nada a ver com esses banhos que eu estou falando. São esses banhos, são banhos de calibração, né? Mas ela faz muito banho-maria, mas ela faz também. É time B. Ela faz também banho de calibração. Eu tenho no meu laboratório um banho de calibração da Quimes. Mas é time B, é time B. Então, isso eu vou mostrar para vocês que, dependendo do que você quer calibrar, o banho é fundamental. O banho, o forno, é fundamental. Por quê? Imagina só, eu quero calibrar um termômetro com uma casa decimal. Uma casa decimal. Vou escrever aqui no chat. Eu quero calibrar termômetro com resolução 0,1 grau Celsius. Calibrar termômetro com resolução 0,1 grau Celsius. Seria bom para mim eu ter uma uniformidade, a uniformidade radial. Ou seja, o que é isso? A máxima variação que esse meu banho ou esse meu forno tem de temperatura quando eu ando no raio dele, ou seja, quando eu saio de um furo, vou para outro, quando eu saio de outro, vou para outro. Isso com ele programado para uma determinada temperatura. Então, eu programei ele para 100 graus, ele está, aspas, paradinho em 100 graus, e aí eu vou e coloco o meu termômetro padrão no furo 1, meço a temperatura. Tiro, coloco no furo 2. Eu deveria encontrar a mesma temperatura, não vou encontrar. Não vou encontrar por quê? Porque não é perfeito. Ele tem uma uniformidade imperfeita. A perfeita seria zero, né? Tudo igual. Mas ele não tem uma uniformidade perfeita. Aí você acha que um banho que tivesse uma uniformidade radial de 0,2 graus Celsius seria um banho adequado para calibrar um termômetro cuja resolução é 0,1? Ou seja, a menor coisa que esse termômetro lê de temperatura é 0,1 grau Celsius. Só que o meu banho já oscila 0,2. Então, esse banho é péssimo. Eu estou proibido de usar esse banho para fazer. Não está proibido. Você vai ter uma calibração ruim. Você vai ter uma calibração com uma incerteza desse tamanho. Então, escolheu o banho errado. Comprou o banho errado. Pode me indicar a melhor marca para câmera climática padrão para calibrar termogrômetro? Eu não uso muito câmera climática. Eu não tenho nenhuma, por exemplo, lá no meu laboratório. Eu não sei se os nossos colegas aqui podem indicar alguma. É, eu sei que tem uma empresa que é a tal que eu estou tentando lembrar o nome, meu Deus, fugiu o nome de mim. Ela faz ótimas câmeras climáticas. Eu tenho que lembrar o nome dela, mas toda vez que eu tento lembrar, eu esqueço. Mas eu vou lembrar o nome dela. Vou até anotar aqui, ó. Empresa da câmera climática. É, oh, meu Deus do céu. Eu lembro o nome do dono da empresa, não lembro o nome da empresa. Acredita nisso?
Qual o nome do dono, professor?
Oh, meu Deus, o nome do dono. Agora eu dei uma esclerosada. Ó, eu vou descobrir. Vou descobrir. Eu tô zangada de não descobrir. Vou descobrir. Rosevaldo.
É o Rodoval, é da Visomé.
Rodoval. Qual é o nome da empresa?
Visomés.
Visomés. Essa aí. Puxa vida. Eita ferro do
Eu
céu. Olha,
trabalhei lá.
Visomés. Trabalhou lá, Visomés. É boa empresa, assim, faz trabalho bem feito, trabalha bem. E tem banhos, banhos não, câmeras climáticas de boa qualidade. É claro que sempre você vai encontrar câmeras climáticas de qualidade, pô, esse mundo geralmente importando, sabe? Você vai pode encontrar câmeras climáticas até melhores, mas ele tem boas câmeras climáticas, para calibração do termogrômetro. Mas ele não é o único, existem outras. Se os colegas aqui quiserem, uma das vantagens do nosso curso tem muitas vantagens, mas uma das vantagens é a gente criar essa rede onde um pode ir ajudando o outro aqui, né? Poxa, e dando dica aqui no chat, fique à vontade aqui. Mas essa aí é Visomes. Visomes, Visomés, eu nunca sei como é que se pronuncia isso. Eu acho que é Visomés, mas pode ser
É
Visomes.
Visomes.
É, Visomés. Essa empresa eu vi ela nascer, cara. Ela nasceu incubada lá em Xerém. Xerém tinha um parque tecnológico, eu não sei se tem ainda, mas ele tinha um parque tecnológico, ele incubava algumas empresas. Essa empresa nasceu incubada lá e foi crescendo, crescendo. Hoje ela cresceu, ela é uma beleza, belezura mesmo. É muito boa. Olha aí o site da Visomer aqui, o Reginato falando. É Laborcal. Eu não conheço a Laborcal. Não quer dizer nada, né? Porque, pô, esse mundo é muito. Não dá para conhecer tudo, né?
A
Mas eu não
Laborcal,
conheço
professor,
Laborcal.
era um engenheiro que trabalhava na Visomess, saiu e abriu a empresa dele.
Ah, que
Então é a mesma
legal.
qualidade.
É a mesma qualidade, né? Então,
É.
ó, dá para bater preço ali e ver quem é que, né, faz um preço bom, né? Isso aí é preço é importante. E essas coisas são um pouquinho carinhas, porque até que, como eu falei para vocês, a tecnologia vai crescendo muito nessa área. E isso vai gerando melhores resultados, mas preço também, né? Aqui nós temos um forno de calibração. Esse que eu estou mostrando para vocês é bloco seco, ou seja, ele não admite líquido, mas tem uns que admitem líquido. Mas esse não admite líquido. Então, ele tem uma resistência e essa resistência vai aquecendo. Olha aí, ó. Essa resistência vai aquecendo. Vai aquecendo o tarugo, né? Quer dizer, deixa eu ver, o bloco equalizador. Queria um nome mais técnico, né? O tarugo é o bloco equalizador. O que que é o bloco equalizador? É esse bloco cheio de furo que vocês estão vendo aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho, ó. Esse aqui é da Fluke. Olha, é sempre difícil dizer isso que eu vou falar, porque, poxa, a gente não conhece tudo, não dá para conhecer tudo, mas eu acho que esse forninho é o menor forninho que se vende na praça. A profundidade dele, gente, é 13 centímetros, 130 milímetros. Na verdade, é 129 milímetros. Por que que eu estou falando da profundidade? Porque nós vamos estudar aqui, nós vamos ver que a profundidade é um fator importante na calibração na área de temperatura. Você não pode ter um cara. Ó, Reginato está mandando ver aqui no, no, no. Deixa eu ver aqui. Está mandando ver aqui nos. Umas imagens que ele está mandando aqui para a gente. Ó, deixa eu ver se. Vocês devem estar vendo, porque tudo que eu vejo aqui, vocês veem também. Ó, olha aí, ó. Esse aqui, Renato, é uma câmera climática para calibração de termigrômetro. É? Olha aí.
Esse é um meio térmico, na verdade, professor.
Ah, é o meio térmico.
É um banho líquido, isso aí.
Ah, tá. Porque a câmera climática, normalmente, todas que eu conheço, ela tem um visor aqui de vidro. Assim, a gente precisa olhar lá dentro, né? E essa aqui está fechadona. Mas interessante. E esse aqui é de que fabricante? Você
Esse é da
falou aqui.
Visomess.
Ah, é da Visomex. Então eles também fazem agora. Quando eu conheci eles não faziam, não. Eles estavam bem começando, mas agora eles já estão bem avançados. Então, nós não temos só Fluke Precise, nós já temos Visomex e outras aí chegando, né? Fluke Precise, elas são lideraça do mercado, assim, muito dona do mercado. Mas existem outras. Olha aí a câmera. Deixa eu clicar aqui para vocês verem. Olha aí a câmera climática. Olha aí. Câmera climática. Então, quem me fez essa pergunta foi a Luciana. Foi Luciana? Luciane. Olha aí, Luciane. O Reginato sabe tudo sobre câmeras climáticas e afins. Já trabalhou lá, você, poxa, vocês trocarem aí informação e tal, pode ser bacana. Tem uns modelos aqui bem interessantes, tá vendo? Bem interessante, olha lá. Bem interessante. Tem que ver a questão da faixa, a questão da estabilidade, da uniformidade. Isso é muito importante numa câmera climática. Muito importante. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu saí aqui do meu. Peraí. Deixa eu voltar aqui para o meu. Está no lugar certo, sem dúvida. Deixa eu ver aqui. Cadê a nossa apostila que desapareceu aqui da minha frente? Por causa, peraí. Fui mexer aqui, baguncei tudo. Opa, voltei para a minha apostila. Então, voltando aqui, olha, nós estamos aqui um bloco seco. Aqui também outro bloco seco. A diferença é que, como eu falei para vocês, esse aqui, gente, ele vai de temperatura ambiente a 350 graus. É muito bom para você fazer calibração em campo, porque ele é pequenininho, é fácil de você levar. O que que ele tem de ruim? Ele tem de ruim. A profundidade dele é pequena. Pode ser que você precise calibrar um termômetro, um termopar ou um PT100, que tem uma haste muito comprida, e isso vai ser um problema para você na hora de usar esse banho. Eu vou falar disso exatamente com vocês mais à frente. Esse aqui é um da Precis, que também vai até 350, é o T350P, ele vai até 350, ambiente até 350, mas eu quero dizer para vocês que esse ambiente até 350, o tal ambiente é 50 graus, sabe? Se você tentar programar ele para temperatura ambiente mesmo, 20, 25 graus, ele não vai estabilizar. Então, o ambiente dele é 50 graus. É ambiente lá em cima. Deixa eu ver isso aqui que o Reginato mandou aqui. Ó. Ah, são as características. Ó. Instabilidade máxima, não homogeneidade, ou seja, não homogeneidade é que a gente chama de homogeneidade, né? O que não homogeneidade é o quanto que ele não é homogêneo, né? Que seria o correto, né? Mas a gente chama de homogeneidade exatamente o quanto que ele flutua. Isso é a não homogeneidade. Então ele flutua de mais ou menos meio grau Celsius. Isso deve ser o termo, a câmara climática, né? Eu imagino. Dados técnicos, faixa de operação. Instabilidade, ou seja, a estabilidade temporal é, na verdade, a instabilidade, o quanto que ele flutua ao longo do tempo, 0,1, flutua a partir de uma temperatura fixada, né? E está aqui a instabilidade máxima de umidade, o quanto que a umidade flutua, 0,8%. Por isso que a gente começa a entender como que é, como que as incertezas de termigrômetro, na parte da umidade, elas são altas. Elas são altas porque o próprio meio que vai calibrar o termigrômetro tem uma flutuação de umidade de 0,8% de umidade relativa do ar. Então, como é que vai dar essa incerteza? Porque vocês vão ver que esses dados vão entrar no cálculo de incerteza como fonte de incerteza. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, se eu tenho uma fonte de certeza que já parte lá de 0,8% de umidade relativa do ar, qual vai ser a incerteza final desse termigrômetro quando eu terminar de calibrar? 3%, 4%, que ainda tem a incerteza do termigrômetro padrão, ainda tem a incerteza da repetibilidade, né? A incerteza tipo A. Então, tem uma série de outras incertezas influenciando. O bichinho vai chegar lá com uma incerteza de 3%, 4%, 5%. Por isso que você pega termigrômetro, pega o certificado de calibração do termigrômetro, você fica louco, né? Você fala, meu Deus do céu, mas que incerteza grande. É grande porque é difícil medir umidade, né, cara? Assim, não é fácil. E aí vocês estão vendo aqui que esse forninho não tem esse processador, esse multicalibrador acoplado a ele. A Precis tem. A Fluke também tem. É que esse modelo não tem. Esse cara, camarada aqui que nós estamos vendo aqui, ó, que eu estou passando o mouse, ele é um cara muito importante na nossa vida, na área de temperatura. Porque ele, na verdade, é um simulador. Ele vai gerar sinal. Então, ele gera corrente, ele gera tensão. Ele lê resistência, ele lê tensão, ele lê corrente, ele simula um PT100, ele lê o PT100 e transforma em temperatura. Então, se eu pegar uma termorresistência ou um termopar, colocar aqui no banho, no forninho, melhor dizendo, e acoplar ele aqui, ó, tá vendo? Várias entradas. Então, eu acoplo ele, eu vou mostrar vídeo para vocês mostrando isso. Eu acoplo eles aqui. E programar ele para ler, dizer para o forninho, né, que ele está recebendo um sinal de um termopar tipo K, o que que ele vai fazer? Ele vai ler o sinal do termopar tipo K e vai transformar em temperatura. Então, ele já é um conversor. Isso vai ser muito útil para a gente, porque a maioria dos nossos clientes, das pessoas que se interessam em calibrar termômetros e tudo mais, eles têm o péssimo hábito. Isso nós vamos conversar muito aqui no curso, que é uma coisa errada, mas se eles fazem, o que que ele vai fazer? A única coisa que a gente pode fazer é orientar o nosso cliente a não fazer esse, não cometer esse erro, que é pegar o elemento sensor e mandar calibrar. O que que eu chamo de elemento sensor? Deixa eu avançar aqui só para mostrar para vocês. Elemento sensor. Olha só. É isso aqui, ó. Essas hastes aqui, ó. Isso aqui é o elemento sensor. É o termômetro, mas é o termômetro sem o indicador. É o termômetro sem indicador. Por isso que eu estou chamando ele de elemento sensor. É o elemento que sente o sinal de temperatura e transforma em resistência, em corrente não, em tensão, em DDP. Então, por que que é errado você pegar o elemento sensor, a varetinha do termopar ou do PT100 e mandar
Professor,
calibrar? Diga.
então eu posso chamar esse elemento sensor ele seria um transdutor, né?
É, sendo um PT100, um termopar, todos eles, no fundo, é um transdutor. É um
Transforma
transdutor.
uma característica física em elétrica, por exemplo,
Isso,
né?
exatamente, exatamente, exatamente. Então, esse transdutor de temperatura, eu não gosto de usar a palavra transdutor, apesar de estar certo. É que, sabe aquele transmissor de temperatura? É, o transmissor de
Eles
temperatura.
confundem mesmo.
Ele confunde, é por isso. Mas aí eu chamo da haste do elemento sensor, mas você está certo, ele é um transdutor. Então, esse transdutor, esse elemento sensor, simplesmente a haste pura do PT100 ou do termopar, ele, se você manda calibrar ele desse jeito, sozinho, qual é o erro que você comete? O erro que você comete é que o laboratório vai calibrar só o transdutor, só o elemento sensor, só a haste. Se for um termopar, ele não vai calibrar, por exemplo, o cabo que você está usando. Nós sabemos que o cabo do termopar, eu estou me adiantando aqui no conteúdo, mas tudo bem, eu vou voltar a esse assunto com com carinho. Mas nós sabemos que o cabo de extensão do termopar, o cabo de compensação do termopar, ele é calibrado. Ele é calibrado. E você está mandando ele sem o cabo. Quer mais? Tem coisa pior. Quando você coloca um PT100 ou um termopar no poço, no poço é o local que você vai enfiar a criatura para medir a temperatura. Você coloca ele no poço, você conecta ele ao teu sistema de medição, ou seja, você vai conectar ele, pelo menos, a um indicador de temperatura. Alguma eletrônica que vai ler o sinal de DDP do termopar ou ler o sinal de resistência do PT100 e vai transformar em temperatura. Você pode fazer pior, você pode fazer mais. Você pode pegar esse elemento sensor, acoplar a um transmissor que vai pegar o sinal e vai converter, por exemplo, em corrente, vai transmitir essa corrente até onde você quiser e vai chegar lá, nesse local, vai encontrar um indicador que vai pegar essa corrente e transformar de novo em temperatura. Ou o transmissor já tem um indicador acoplado a ele. Às vezes acontece isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando você tira o termômetro, o transdutor, o elemento sensor, tira a varetinha lá e manda calibrar, você só está calibrando ele. Você não está calibrando o cabo, você não está calibrando o transmissor, você não está calibrando o indicador. Você não está calibrando nada disso. E aí o erro que é grave é que a pessoa acha que está calibrando o seu sistema de medição de temperatura. Não está. Ele está calibrando só aquela peça que ele mandou calibrar. Aí ele vem aquela peça, ele coloca lá no poço, conecta com o fio, com o cabo, dependendo do que for, se for termopar, é cabo, se não, se for PT100 é o fio, conecta com o fio e fala: pronto, calibrei o meu medidor de temperatura. Calibrou nada, você calibrou um pedaço do teu sistema de medição de temperatura. Por isso que você, na hora de calibrar um termômetro que trabalha, né, acoplado a outra, você tem que calibrar a malha, que nós chamamos de calibração fechada. A malha fechada e não aberta. Aberta é quando eu tiro uma parte de algum componente e mando calibrar. Quando você calibra ela fechada, você vai calibrar todo o teu sistema. Então você vai pegar um forninho desse, vai colocar o teu termômetro, o teu transdutor, o teu elemento sensor. Você vai enfiar dentro desse forninho. Aqui você tem um termômetro padrão, você pode usar ele como termômetro padrão. Mas para você usar o termômetro do forninho como padrão, você tem que calibrar o termômetro do forninho. Ok? Beleza. Mas você pode usar ele como termômetro. Eu mergulho aqui o meu termopar ou o meu PT100. O meu termômetro padrão está marcando 350 graus, por exemplo. E aí eu, através de um rádio ou do próprio celular, eu ligo. Aí eu tenho que ter um parceiro. Eu tenho que ter alguém trabalhando comigo. Esse alguém vai estar onde? Ele está lá na saída do sinal. Lá no indicador, né? Eu estou lendo a temperatura e esse sinal de temperatura está chegando em algum lugar. Se esse lugar é longe, eu tenho que ter alguém lá lendo o sinal de temperatura. Se esse lugar é pertinho, eu mesmo consigo ver. Mas eu vou ter que olhar e ver quanto que está marcando aí. Ah! O padrão está marcando 350,00. Quanto que está marcando aqui? Ah, aqui está marcando 350,8. Opa, eu vou anotar. Objeto, 350,8. Padrão, 350,00. Vou fazer mais uma medição. Então, eu espero um pouquinho, 30 segundos, por aí. Faço outra medição. Ó, o padrão continua 350. E aí? Ah, aqui mudou de 350,8 para 350,7. Anoto. Aí eu vou ter já uma incerteza tipo A, né? Uma incerteza do desvio padrão, da repetibilidade. E aí, quando eu terminar de calibrar, gente, eu calibrei o sistema. O sistema. Tudo que está ligado um no outro, eu calibrei. E aí, no certificado de calibração, eu tenho que colocar calibração do sistema em malha fechada, composto de. Aí eu descrevo um elemento, um transdutor, um elemento sensor, um termopar tipo K, acoplado a um cabo de extensão, acoplado a um transmissor de temperatura, acoplado a um indicador, número não sei mais o quê, eu calibrei todo mundo. Este, o que eu acabei de falar, este é o serviço correto. Qualquer outro serviço está errado. Mas, como muita gente não sabe disso, ou É, não faz de propósito, faz porque não sabe mesmo. O pessoal vai e pega só aquele cara que está lá em contato com a temperatura, o tal do transdutor, do elemento sensor, calibra ele sozinho. E aí tem muita gente na indústria que faz o seguinte: não, mas eu calibrei o indicador. Você está dizendo que eu só calibrei o sensor ali, o elemento sensor? Eu calibrei o indicador também. O indicador é um indicador de termopar tipo K. Aí eu peguei um simulador, eu ainda vou falar para vocês sobre ele, mas já adianto, né? Que é uma eletrônica que simula, então ela gera sinal. Então eu vou, pego ele, programo ele para gerar sinal de temperatura equivalente a uma DDP de um termopar tipo K. Acoplo no indicador e faço assim, ó, o indicador vai de 0 a 100 graus, por exemplo. Aí eu vou, gera uma DDP de 0 graus Celsius para um termopar tipo K. Ele gera DDP. Aí o indicador lê, né? Eu acoplei ele ao indicador. Aí o indicador lê, e ao invés de colocar zero, que é o que eu estou esperando, ele coloca 0,1 graus Celsius. Aí o cara vai lá com uma chavezinha de fenda e ajusta ele para ele marcar zero quando eu dou um sinal equivalente a zero de um termopar tipo K. Opa! Ajustei. Ele vai até 100? Manda um sinal de DDP equivalente a um termopar tipo K medindo 100 graus. Manda o sinal. O indicador lê 100,4. Aí ele vai lá e ajusta para 100. Vou pegar um outro ponto aqui, 50, por exemplo. Gera o sinal de 50. Quanto está marcando? 50, alguma coisa, ajusta. E aí ele vai fazendo isso, e no final, sabe o que que ele diz? Calibrei o meu indicador. Não calibrou ninguém. E isso tudo que eu estou descrevendo para vocês, nós chamamos de ajuste. Ele ajustou o indicador. Por que que ele não calibrou? Porque toda calibração, obrigatoriamente, não esqueçam disso. Toda calibração obrigatoriamente precisa gerar uma incerteza de medição. Se ele fizer tudo isso que eu estou falando para vocês e calcular a incerteza de medição no ponto zero, no ponto 100, no ponto 50 e qualquer outro ponto do indicador, aí ele calibrou o indicador. Aí ele vai ter um certificado de calibração do indicador e um certificado de calibração do sensor. Tem mais alguma coisa que liga o sensor ao indicador? Não. Só tem o sensor e o indicador. Mas não tem um cabo de extensão aqui ou que você liga esse termopar? Alguém calibrou esse cabo? Ninguém calibrou esse cabo. Porra, Alexandre. Primeira vez na vida que eu vejo uma pessoa falar que se calibra um cabo de termopar. Eu vou fazer um exercício com vocês mostrando. Eu tenho um vídeo mostrando eu calibrando um cabo de termopar. O cabo de termopar é um instrumento de medição. Nós não chegamos ainda a falar sobre a teoria de termopar, mas o cabo de extensão do termopar é feito do mesmo material do termopar. E o cabo de compensação é feito de um material diferente, mas com os mesmos princípios elétricos do termopar. Então ele tem um comportamento elétrico igual ao do termopar, o de compensação. Mas o material não é o mesmo. Por isso que o cabo de compensação é mais barato do que o cabo de extensão. E o cabo de extensão é feito do mesmo material que é feito o termopar que você está trabalhando. Então, cabo de extensão termopar tipo K é feito do mesmo material que é feito o termopar tipo K. Nós vamos estudar isso ainda mais à frente, mas essas coisas estão muito interligadas, né? É muito difícil falar de uma coisa sem falar da outra. Mas vocês observam, toda vez que vocês tiverem que calibrar a temperatura, o mesmo serve para pressão. Calibre a malha fechada. Para isso, você tem que fazer uma calibração em campo. Para fazer uma calibração em campo, em temperatura, o que é que você precisa fazer? Levar um forninho desse lá no local onde está o termômetro. Por isso que esses forninhos precisam ser portáteis. Portáteis. Esse aqui da Precisa, ó, é ótimo. Eu tenho um desse. O que eu tenho no meu laboratório não é esse. É igual a esse, assim, semelhante a esse, só que vai até 650 graus Celsius. E ele é ótimo por quê? Porque ele vem com um simulador elétrico acoplado nele. Ele é ótimo porque esse simulador também converte. Então, ele lê o sinal, ele gera o sinal. Então, isso no laboratório é uma mão de roda tremenda. Ele tem um termômetro acoplado, que é um PTC a quatro fios, que lê com duas casas, tá vendo? Aqui, esse da Fluke, lê com uma casa só. E isso é uma coisa que eu vou bater muito em vocês, assim, de frisar. Use um termômetro padrão que tenha uma casa a mais do que o termômetro que você vai calibrar. Se você usar um padrão que tem a mesma casa, mesmo número de casas decimais do instrumento que você vai calibrar, então eu vou calibrar um PT100 a quatro fios que lê com duas casas, usando esse banho, esse forno. Tá errado. Esse forno é um forno que lê com o termômetro dele uma casa. Como é que tu vai calibrar um termômetro que lê com duas? Entende? Quer dizer, o teu padrão é pior do que o instrumento que você vai calibrar. Não faça isso. Ah, mas eu estou proibido? Bom, esse exemplo você está proibido, mas tem um outro exemplo que você não está proibido. O meu termômetro padrão lê com uma casa e eu vou colocar aqui dentro desse furo um termômetro digital que também leia com uma casa. Eu posso fazer isso? Padrão tem a mesma resolução do instrumento que eu vou calibrar? Pode, pode, mas a calibração vai ser ruim. Eu já adianto, você vai ter incertezas altas, porque você pegou um padrão equivalente ao instrumento que você vai calibrar. A resolução, gente, ela é a alma do instrumento, sabe? Ela é a essência do instrumento. Um instrumento, ele não lê com duas casas porque ele não tem o que fazer. Se ele lê com duas casas, é porque ele é sensível à segunda casa. Então, ele vai ser um instrumento melhor do que o instrumento que lê na primeira casa. E melhor ainda do que o instrumento que lê só inteiro, né? Então, a resolução. Já viu quantas vezes eu já falei de resolução aqui? Muitas vezes. Resolução é muito importante. Bom, continuando aqui a nossa história. Os forninhos, eles vão de menos 45 graus até 1.200 graus. Eu já encontrei forninho que vai a mais de 1.200, 1.300, 1.350. Agora, o menos 45 a 1.200 ou 1.300 não é o mesmo forno. Você não vai encontrar o mesmo forno que vai de menos 45 a 1.300. Você vai ter que combinar um que vai de menos 45 até temperatura ambiente, outro que vai de ambiente até 1.200 ou 500, outro que vai de 500 até 1.000, entendeu? Você vai ter que combinar, mas ele varre essa faixa. Por isso que os forninhos são muito utilizados para calibrar termopar, principalmente termopar, mas pode calibrar PT100 também, porque ele tem uma capacidade, né? Ele mede altas temperaturas, né? Então, isso é muito importante, né? Aqui, olha, chegamos na história das homogeneidades dos banhos. Olha, a axial é quando você anda com seu termômetro padrão. E por que que eu tenho que usar um termômetro padrão? Para fazer esse ensaio, eu quero descobrir quanto que a temperatura varia de acordo com a profundidade do meu forno ou do meu banho. Quanto que a temperatura varia de acordo com a mudança de furos, né? Eu saí do furo aqui, fui para o furo aqui, fui para o furo aqui, eu estou andando entre furos. Isso é o radial. Então, a gente consegue fazer esse ensaio. E vocês, se vocês têm forninho, banho ou forno no laboratório de vocês, vocês podem fazer esse ensaio. Vocês não precisam pagar esse serviço a ninguém. Vocês podem fazer esse ensaio. De que maneira? Muito fácil. Você. No ensaio da uniformidade radial, axial e a estabilidade temporal, você pode fazer esse ensaio da seguinte maneira. Na faixa de temperatura de menos 100 graus a 660 graus Celsius, ou seja, o teu banho, o teu forno, ele atua nessa faixa, menos 100 a 660. O diâmetro interno da perfuração, sabe a perfuração? Não tem um bloco equalizador? Ele não tem furos? É isso. O diâmetro desse furo pode ser no máximo meio milímetro maior que o diâmetro externo do termômetro a ser calibrado. Então, você vai calibrar um termômetro. Você vai colocar ele dentro desse furo do teu forninho. O diâmetro desse furo tem que ser maior do que o diâmetro do termômetro que você vai calibrar, porque senão ele não entra, não é verdade? Tem que ser maior. Maior quanto? No máximo meio milímetro. Poxa, e se ele tiver um tamanho maior do que meio, um diâmetro maior do que meio milímetro, eu não posso usar o banho? Calma, pode. Mas tem umas alternativas. Mas que você poderia ou deveria evitar isso, seria muito bom. Por quê? Porque se existir uma folga entre o teu termômetro e o furo maior do que meio milímetro, significa que vai haver uma troca de calor muito intensa naquela região. Isso gera uma instabilidade no teu banho muito grande. Então, vai dar uma tipo A enorme, vai dar um resultado muito ruim. Então, qual é o truque? O truque é fazer isso aqui, olha. Tá vendo esse bloco equalizador? Ele não é um bloco que tem diâmetros diferentes? Dois grandão aqui, dois médio aqui, dois menores aqui. Então, na hora de você comprar o forno, você compra alguns blocos equalizadores. Bloco equalizador com diâmetros tais, 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 tais. E aí você troca. E aí você não vai correr esse risco, né? E o ar é isolante térmico, ainda tem isso. O Luiz Henrique está chamando a atenção aqui, ó. Então, vai dificultar, o ar vai entrar ali, vai dificultar a troca de calor, isso vai atrasar a tua calibração. Então, aqui, peraí, peraí. Aqui está dizendo. Por que que nessa faixa? Por que que acima de 660 graus a folga pode ser 1 milímetro? Porque acima de 660 graus, a temperatura é tão elevada que ela vence essa isolação do ar, ela vence essa falta de troca de calor por conta de ventos também, ou seja, porque a temperatura é bem elevada. Então, acima de 660, você pode ter uma folga no máximo de 1 milímetro. Abaixo, meio milímetro. Aonde eu peguei isso? Nos docs EJEC. Aqueles docs EJEC que eu mencionei para vocês. O docs EJEC número 9 é muito importante. O docs EJEC 36, é 36, não, é 32. Está lá no comecinho. É, também é muito importante. Fala muitas coisas importantes a respeito da calibração. Como alternativa, o melhor contato térmico pode ser estabelecido para otimizar a transferência de calor do meio com o enchimento de óleo ou esferas de aço. Então, é sempre bom você ter no laboratório ou um óleo mineral para você preencher o vazio, isso se o seu forninho aceitar óleo mineral. Então, você tem que ver na especificação dele. Se ele não aceitar óleo mineral, ele vai aceitar esfera. O que que são esferas? São esferas, esferinhas de aço que você vai preencher o buraco. Essas esferinhas vão todas ficarem reunidas em torno da haste do termômetro, vai eliminar o ar ali de dentro e você não vai ter essa folga maior do que meio ou maior do que um, porque você preencheu todo o orifício lá, o buraco, com as esferinhas de aço. Isso você compra, quando você vai comprar o forno, você compra. Esses diâmetros não tem sentido de falar neles em banho de calibração, porque em banho de calibração, o termômetro está envolvido pelo líquido. No forninho, não. No forninho, ele está dentro de um buraco, e esse buraco, se for muito grande, fica cheio de ar. E o ar é um vilão na história, entende? Então, por isso que não dá para falar muito do forninho. Se o meio térmico possuir várias perfurações, e isso acontece, né? Já mostrei para vocês, ó, meio térmico com várias perfurações, olha aqui também várias perfurações. Se o meio térmico possuir várias perfurações, deve ser especificada quais perfurações foram ensaiadas, preferencialmente todas. Sem dúvida, nós vamos fazer todas. Porque se você não fizer um ensaio em todos os furos, o que que vai acontecer? Numa auditoria, o cara vai perguntar: mas vem cá, mas você fez o ensaio? Fiz o ensaio nesse furo aqui, ó. E como é que tu identifica esse furo? Ah, eu botei uma canetinha para identificar esse furo, mas como é que eu sei que você não está colocando no outro furo, só nesse furo? Então você vai ter dor de cabeça. Então, ensaie todos os furos. O termômetro usado para o ensaio de uniformidade, uniformidade é aquela coisa do axial e radial, tá? Não precisa ser calibrado, pois esses testes são realizados para medir diferenças de temperatura. Isso é verdade. Mas se nós estamos num laboratório que faz calibração, é natural que a gente use como termômetro para fazer esse ensaio o nosso termômetro padrão. E o nosso termômetro padrão vai estar calibrado. Então, mas é claro, não precisa estar calibrado. Por quê? Porque na calibração eu vou descobrir o erro do termômetro. Mas o que que me adianta o erro do termômetro? Que eu quero fazer uma diferença de medição de temperatura no mesmo ponto. Então, eu medi no ponto 100 graus, anotei. Medi de novo no outro furo no ponto 100 graus, anotei. Fiz a diferença. Cada 100 graus desse vai ter o mesmo erro. Quando eu faço a diferença, o erro anula. Então, eu não preciso calibrar por causa disso, entendeu? Porque Quando eu faço um menos o outro, eu quero, nas uniformidades axial e radial, sabe o que que eu quero? Eu quero o delta, eu quero a variação de temperatura. É isso que eu quero. A influência da distribuição de temperatura ao longo do eixo radial, que é o horizontal, quando eu mudo de furo, e ao eixo axial, que é o vertical, do meio térmico, deve ser determinada. Essa é a influência. A máxima variação de temperatura após o equilíbrio térmico deve ser registrada ao longo de 30 minutos. Nós chamamos de estabilidade temporal. Então, você escolhe um ponto de temperatura, coloca o seu termômetro, depois que o banho, o forno, estiver estável, equilibrado, você coloca o seu termômetro lá e fica lendo de um em um minuto, durante 30 minutos, a temperatura. Anota de um em um minuto durante 30 minutos. No final, você vai pegar a menor e a maior temperatura, um menos o outro. O que que vai ser isso? A sua estabilidade temporal. Ou como diz lá no documento que nós vimos aí, que o colega mandou, a não estabilidade, a instabilidade temporal. As investigações devem ser realizadas na temperatura de operação mais distante da temperatura ambiente. Por que que eu tenho que fazer esse ensaio na temperatura mais distante? Porque, pessoal, a temperatura mais distante da temperatura ambiente é aonde você tem as maiores instabilidades. Então, você tem um banho, um forninho que vai até 350 graus. Aonde vai estar o teu pior problema? No 350 graus. Porque o ambiente do laboratório está a 20 graus e o forninho está a 350. Então ele fica querendo trocar calor o tempo todo, por isso que ele não fica estável. Quem segura essa oscilação é o controlador de temperatura. Por isso que na hora de comprar um forno, um banho, tem que estar atento ao controlador de temperatura. É ele que é o caro da história e é ele que a gente vai pagar um bom dinheiro para ter um bom controlador de temperatura, positiva ou negativa. Ou nos pontos utilizados com frequência pelo laboratório. Você, ao invés de pegar o maior ponto de maior temperatura ou de menor temperatura, você também pode fazer esse ensaio em diversos pontos, os pontos que você mais utiliza, também pode fazer isso. Você vai perceber que o resultado do teu ensaio, fazendo em diversos pontos, vai ser menor do que se você fizer o ensaio no ponto mais distante da temperatura ambiente. Por isso que no meu laboratório eu sempre faço no ponto mais distante da temperatura ambiente. Porque lá é onde tem a maior instabilidade. E eu uso a maior instabilidade como fonte de incerteza em todos os outros pontos, entende? A metrologia é extremamente conservadora. Se a maior oscilação radial que o teu banho tem, o teu forno tem, é na maior temperatura, mesmo eu trabalhando numa temperatura mais baixa, eu vou usar esse valor como fonte de incerteza. E aí é mais fácil também, porque eu faço uma vez só. Uma vez. Eu faço num único ponto. Se você escolher vários pontos, você vai ter um trabalho em vários pontos. Bom, mas como é que a gente faz esse ensaio? Isso eu vou mostrar para vocês na aula que vem. A gente já está aqui quase 10 para as 10. Já está bom, né? Nós já estamos todos nós bem cansados aqui. Então, vamos dar uma paradinha agora e na aula que vem eu mostro para vocês como é que a gente faz esse ensaio de uniformidade radial, axial e estabilidade também. É bem facinho e vocês vão poder fazer no laboratório de vocês na hora, rapidinho, tá bom? Um grande abraço,
Ok, professor.
até a próxima, até a quinta.
Valeu,
Cadê o sol?
professor. Obrigado e
Cadê
boa
o
noite,
sol?
professor. Boa
Boa
noite.
noite, mano. Um abraço.
Falou, Alexandre.
Boa
Boa
noite
noite
aí,
aí. Boa noite,
valeu,
turma.
um abração.